It's done.
Connor McDavid! It's not real!
The goal of the year?
Panarin!
Part of the past. The celebrations? Forgotten. The history?
Vegas Golden Knights!
History. We're back to a blank slate. Clean ice. All that matters now is what happens next. The Stanley Cup Playoffs.
Eastern Conference Final begins Wednesday.
Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC.
Fala, galera! Charla Podcast no ar. E aí, tranquilidade, beleza? Tudo certo?
Uou, muito boa tarde.
Pra trás. Aquela charla de quinta.
Bonezinho
é
pra
isso,
trás.
Isso, né, cara? Eu avisei!
É apaixonado.
Tu sentiu de novo? Né? Calma! O Portuga tem um plano. Calma.
Então,
o plano está em curso, cara.
O de 12 anos da Balugina Santo que ele decide o jogo.
Também. Esse plano tem que existir.
Tem que aproveitar.
Não dá pra remar contra a maré.
É,
os 15 aí... minutos de VAR estavam no plano também?
Não, estava no plano.
Senhora.
Ali não podia dar ruim.
É. Porque.
Calma!
O Botafogo ia desacelerar.
Eu acho que errou ainda a decisão.
O Portuga tem um plano e o plano está em curso. E agora, irmão.
O
Botafogo está de volta com a Copa Libertadores.
Que o Santo é de barro, né? E esse barro derreteu firme no passado.
Calma.
Tem que ser calmo.
Mas tá bem, porque o Libertadores...
Portuga tem um plano.
O Botafogo se sentiu ali eliminado por um momento,
melhor,
né?
Melhor ter calma do que estar tranquilo, tá, Flávio?
Botar
a perna em cima da mesa.
Ainda não. Temos uma leva de técnicos recém-chegados que estão num hype, né?
Militos, Zubeldia
e o nosso Artuzão aí, da massa.
Zubeldia e alegria.
Zubeldia e alegria.
Deixa ele fazer um jogo do São Paulo.
Ele fica comemorando todos os lances.
É uma loucura.
Já caiu nas graças. O do Botafogo não veio pro Rio pra ficar deitado no hotel, né?
Exatamente.
Ele veio pra se aventurar.
Ele disse também que não veio pra ser amigo de ninguém. Ele é o líder da manada.
É isso aí. Vambora. Essa é a parada. Voadora no peito do like.
Ou da Matilha, né,
Libertadores da América, beleza? Vai mandando o seu comentário que a gente vai lendo aqui no ar. Manda o superchat a prioridade. E é nóis, vamos que vamos pra esse
vamos
debate.
Vamos dar um curtido aí.
Esse debate carinhoso. Dá like na live, voadora no peito do
bate
like.
Carinhoso.
Primeira meta, 1000 likes, né?
É, tem que ser, pô.
Fogão venceu. 100 likes, 1000 likes na nossa live.
Olha,
dá o like aí.
O que eu recebi
você ajuda
de,
muito a gente.
O que eu recebi de mensagem no meu direct de botafoguenses me explicando a situação de trás do gol em relação aos jogos. Botafoguenses me mandaram mensagens falando aqui.
Não, muitos... ontem tinha galera.
Sim, jogo decisivo, importante. Muitos falando da questão também do mês, lance de grana,
sim,
tudo mais.
Do mês, né?
É, exatamente.
Então vambora, voador aí no peito do like.
Ontem
tá
bonito.
É o seguinte, o Botafogo está de volta à Libertadores da América.
É.
Porque, né, com o Arthur Jorge...
Renasceu das cinzas.
Início ruim, eu acho que a grande parada do Botafogo foi a derrota pro Júnior Barranquilla em casa, né? Agora consegue vencer as outras duas partidas que teve em casa e vai ter que decidir a vida fora. Ainda não jogou dois jogos fora. Universitário e Júnior Barranquilla pela frente.
Então, o importante é que hoje o botafoguense, ele vê o time competindo, entendeu?
Sim.
Time, como você fala, do plano. De fato, tem um plano. Você olha que tem uma ideia. E a gente vai fazer aí uma retrospectiva.
Vai destrinchar esse plano. Qual é o plano do Porto?
Você tem jogadores vindo do banco e mudando a partida.
Então, se você olhar, se a gente recuperar algumas casas atrás, era o Botafogo, ele estava desesperado. Não tinha o técnico, não tinha a chegada do Arthur, né?
A gente já bateu muito na tecla.
É, a primeira derrota em casa é com o Fábio Matias.
Exatamente.
O Jorge, ele
ali
chega...
deu um sinal de meu Deus.
É, estreia contra a LDU, perde na altitude. Uma derrota normal aí pro primeiro jogo dele.
O Arthur, né?
Mas foi 1-0 e tal.
A gente bate na tecla bastante da movimentação tática do Botafogo, da revolução tática do Botafogo com o Arthur Jorge, mas a revolução mental é ainda maior. No Botafogo, não vou nem pegar do ano passado, no início desse ano mesmo, qual era a probabilidade do Botafogo levar um empate e não se abalar? Levar um empate em casa e não se abalar e ter calma, paciência e um mental pra poder ganhar o jogo. Então, assim...
Isso só ia acontecer naturalmente.
Sim,
sempre lembrando dos últimos jogos de 2023, aí não ia sair dessa, desse loop.
Mas,
não,
mas o primeiro tempo tinha tudo pra ruir o clube.
É, se ficar lembrando disso, é outro ano, outro time.
Outro técnico.
E outra mentalidade.
É.
Exato. Outra coisa, quando você imaginar... Lembra quando o Diniz lançou mão do 4-2-4, que é este alucinado aqui? Parecia que... Sabe, tinha encontrado a luz.
Do... É, eu queria falar daqui a pouco...
E o cara usa isso de saída, é o esquema dele.
Queria falar daqui a pouco sobre o melhor zagueiro do Brasil, que o Fluminense contratou, né?
Monstro.
Sim, ah, tá, é lógico.
O melhor zagueiro do Brasil, né? É. Acho que é, sem dúvida, né?
Por tudo que, de onde ele vem de titular da Premier
League. Titular da Premier League.
Um dos melhores zagueiros que eu já vi.
Me ajuda aí.
Não, um dos melhores zagueiros que eu já vi.
Pô. Agora cara, você tem que falar.
Não, cara,
agora
você tem que falar. Phil Foden marcava...
É, ele não tá vindo de uma liga.
O Chelsea tomava os gols, mas o Chelsea não tá bem, né? Não é culpa do Thiago Silva.
Era, só tem moleque de 24, 25 anos e o Thiago Silva era titular desse time.
Muito respeitado.
Era o único mais velho do time.
Respeitado, chega sobrando.
Sobre o
futebol é jogado dele.
É, só fica na dúvida de qual vai ser a dupla.
Mas já a gente vai falar. Vamos falar sobre o Fogão, a parada
é
a seguinte.
Mas é, não, esse do Fogão que eu fico assim. Pra você ver o tamanho do feito do Arthur. O Flamengo mesmo tem tentado botar 4-2-4 no segundo tempo e não anda. Porque aí é outro caso. O Fluminense trabalhou pra aquilo ali e andou. É, a questão é que é difícil o brasileiro entender esse tipo de esquema. Porque quem... Ah, quatro atacantes. Não, irmão. Eu tenho vocês aqui por um propósito. Todo mundo tem que voltar pra dar certo, tem que ter você tem que ter uma intensidade muito grande. E ele simplesmente não é uma opção de um momento, é o time
cara,
dele,
jogadores joga entenderem assim, também. Vamos falar uma parada, sim, porque o Arthur Jorge, cara, qualquer elenco que perca o centroavante, referência, qualquer elenco, Flamengo vai jogar sem o Pedro, por exemplo.
É, vai ter que readaptar o Gabigol.
Ah, vai. Não, não. Tem o Gabigol no banco.
É, então. Mas agora, tá jogando bem, então você imagina, tem que readaptar o Gabigol.
Olha a tarefa, treinador. Ele não tem centroavante.
É.
O Arthur Jorge, ele está conseguindo uma sequência criativo de vitórias no Botafogo. Teve a derrota para o Bahia nesse meio do caminho. Com muitos gols, se não me engano, é o ataque mais positivo ainda do Campeonato Brasileiro, né? Porque provavelmente sim, era antes da última rodada. Daqui a pouco dá uma olhada aí. Ele tá conseguindo fazer isso sem ter um centroavante, mano.
Eu acho que o mérito dele é não reclamar sobre isso e ser criativo.
E os jogadores
já usou o Eduardo, usando o Júnior.
O Júnior e o Jefinho não tem na finalização a maior qualidade. Então,
o Jefinho perde um gol, né?
E o Júnior Santos também. Perderam dois gols claríssimos ontem. Chances que...
Sim, o
centroavante guardaria.
Mas é mais decisivo do que o Jefinho.
No caso do Júnior Santos, era pra ter colocado a bola no Savarino, naquela bola.
Era pra dar o passe, mas era o final do jogo.
Qualquer time utilizaria como desculpa ou... Ah, não, mas a gente também tá sem centroavante.
O cara está
sem o Tiquinho algumas rodadas. E, mano, isso não para o ataque do Botafogo. O ataque do Botafogo produz, perde gols, porque os caras não têm essa finalização como principal característica. Mas mesmo com os gols perdidos, ele faz gols. Vê se não é o
mas mais a gente positivo falou, do brasileiro. Mas a gente falou isso aqui esse ano também. É diferente do que perder o Tiquinho como perdeu no ano passado. Não era um Tiquinho que o time dependia do Tiquinho. Era um Tiquinho se adaptando a esse esquema dele.
Mas
era o título absoluto.
Então, outro ponto positivo também, que o Botafogo, embora ele tenha essa nova formatação tática...
Sim, só pra confirmar, o Botafogo tem o melhor ataque do Campeonato Brasileiro, 11 gols.
Além dessa nova formatação tática, é uma formação que você não depende exclusivamente de uma boa atuação de um jogador pro sistema funcionar como um todo. Por exemplo, a gente já cansou de ver times que dependem, por exemplo, Fluminense, depende muito do André.
Uhum.
E não é errado dependendo do André, não. O André é craque de bola. Só que o que acontece? O Botafogo, por exemplo, tem nos dois volantes ali...
O Flamengo depende do Arrascaeta.
Sim.
Há alguns anos.
Mas esse esquema aí, se os dois volantes jogarem mal...
Então, mas aí...
E os jogadores de lado não voltarem...
Mas aí...
Lembra do primeiro jogo,
então,
né?
Então, mas aí você tá falando, por exemplo, de 3-4 jogadores. Quando...
É
por exemplo,
um jogador
o Botafogo pode jogar bem jogando com Gregory e Tietê, pode jogar bem com Danilo e Marlon, pode jogar bem com várias duplas de volantes.
Tem se repetido Danilo e Marlon.
Tem se repetido Danilo e Marlon.
É melhor.
Mas não pode jogar bem com Gregory e Tietê?
Pode.
Também pode jogar bem.
Tá machucado, né?
Por exemplo, o Jefinho... O Jefinho...
Ano mesmo já foi criticado com o Tietê.
Não.
Com o Gregory, né?
Não, sim.
O Marlon Freitas está jogando...
É, o Marlon e o Danilo.
Mas o que eu digo é, por exemplo, é a mesma dependência que tinha do Tiquinho, por exemplo, ano passado? Não é.
Não, mas é porque o Tiquinho e o Eduardo, no primeiro turno do passado, atingiram um nível muito
sim
alto. Aí eu também acho que difícil não ser refém dessa
mas eu não também acho isso, eu vou mais na linha do
então,
Matheus.
Ah, não sei.
Mas aí, por exemplo...
É muito alto, jogando muita bola.
Beleza, mas por exemplo, caso o Júnior Santos... Hoje o Júnior Santos é o principal jogador do Botafogo,
certo? É o principal jogador do Botafogo.
Vamos supor que o Júnior Santos esteja suspenso na próxima partida. É impossível.
Nesse esquema como tá, tem opções
então,
ali pra...
É impossível que o Botafogo jogue bem, produza tanto quanto. Talvez
te
não seja.
Um exemplo.
Talvez não seja tão decisivo. Com Luiz Henrique Jefinho.
Ou então
Luiz Henrique Romero.
É que eu acho que é o desfalque, em vez de ser o Júnior, se for um desses dois que estão jogando muito bem, pode influenciar mais no time.
Não, pode, mas
se não for o Marlon ou o Danilo
então,
hoje.
Mas eu acho que vai influenciar na questão de, por exemplo, uma jogada decisiva, um contra um, beleza, mas o Botafogo, a engrenagem não vai deixar de funcionar
porque, cara,
pela ausência de um desses
dois jogadores,
caras,
eles fazem uma função que é sinistra, né? Tem que cobrir o campo. Cara, a gente geralmente ficava temeroso de ter três homens no meio. E muitas vezes aí, tu vê o Diniz, o próprio Flamengo, ir com três homens no meio e ser engolido pelo outro time. Tu sustentar com dois caras no meio, esses
tem
caras
têm que estar...
Tá com muita coordenação. E esses caras têm que estar jogando muito bem. Não só na contenção, na criação da
bola. E o Gregory e o Tietchan jogaram ao longo da partida.
No
e o Botafogo vence,
próprio,
se eu não me engano, já com
o
Gregory em campo.
O próprio Jefinho, que foi vaiado pela torcida... Ele, muitas vezes, ele faz o papel de meio de campo.
Foi decisivo nos dois últimos
faz
jogos.
O papel, faz
por
o
isso
papel.
O Savarino vai ganhando
e
espaço.
E é por isso que, por exemplo, quando entra o Romero, você não perde a questão da compactação no meio e nem da agressividade, e você ganha em outros pontos. Lógico, não contra
o time
um
ideal
é melhor.
O Botafogo ainda vai ter um time com o Savarino e talvez com o Savarino e o Romero no
aí
time.
Aí vai mudar, por exemplo, aí já muda.
Mas sabe o que tem acontecido nesse sentido? O Botafogo hoje é o time já... Com um trabalho curto,
cara,
que mostra o trabalho de um treinador, isso,
cara.
Que não depende de um jogador.
Sim,
o Botafogo não depende de um jogador.
Do sistema,
depende,
né?
Do sistema.
E aí, entendimento de elenco, primeiro, a gente volta a elogiar o scout do Botafogo, que é esse scout que vai atrás. Hoje tem o investimento do João Texas também, somado pelo Luiz Henrique, investimento. Agora.
E a escolha do técnico que foi escolhido.
O treinador, ele faz um time homogêneo, com já muitas alternativas, eu acho que vai evoluir nesse sentido. E ele é um time diferente de outras equipes no futebol brasileiro que dependem de jogadores específicos. O Botafogo não depende de jogador nenhum. Posso dar exemplo. Júnior Santos contra o Flamengo, nulo no jogo. E o Botafogo venceu o Flamengo.
Sim.
Botafogo venceu o Flamengo. Com boa atuação do Diego Hernández.
Luiz Henrique.
Com o Savarino, com o Luiz Henrique. Ontem, Savarino, nulo no jogo. E o Botafogo vence a LDU. Então, e o Botafogo está sem o Tiquinho. O reserva do Tiquinho é o Eduardo.
Também
está fora. Então, assim, é um time que não depende hoje de atletas. Como disse o Beto, o Eduardo e o Tiquinho chegaram a um nível altíssimo. E eu acho que podem chegar de novo. O Júnior Santos
está
jogando...
Se chegar naquele nível de novo, vai ser dependente do
Júnior Santos, não acho.
Se chegar naquele nível que estava.
Não acho.
Eu acho que o nível do jogador, ele se coloca para ser um cara imprescindível.
Eu vejo o trabalho
do Arthur... Na maior parte do tempo, o esquema vai prevalecer.
Eu vejo o trabalho do Arthur Jorge, um trabalho que já faz com... Não, tudo bem, mas que ele faz com que o elenco não dependa de um jogador.
Você acha que o Arthur Jorge não aproveitou também as contusões, as má fase para botar tudo em cima do sistema? E não em cima de jogador? Que se o Tiquinho estivesse bem...
É só lembrar como é que tá o Botafogo, ele chegou a ninguém na
jogar em torno do
isso
Tiquinho.
Isso é medida inteligente.
Mas é uma medida inteligente.
Ele não chegou num time que tinha um 3
de
unanimidade,
não. Mas o que o Beto tá falando é que se o Tiquinho estivesse fazendo muito gol, o time giraria em torno do
ele
Tiquinho.
Ele vai girar? Entendeu? Sim, claro, mas hoje não é assim.
Não,
Botafogo
hoje não
fala,
é.
Porque não estava gols, sendo assim,
mas
né?
Mas pode ser.
O Botafogo é o melhor ataque do Brasil.
Muita gente
faz. E não tem
é o resultado de ter vários jogadores ofensivos.
Com o Fábio Matias.
Eu fiz centroavante.
Com o Fábio Matias, o time dependia mais do Júnior Santos do que depende hoje.
Sim, era outro
time. Júnior Santos futebol.
Cara, tô falando assim: esquece o passado. É tudo mérito do Arthur. Ele implementou um esquema que a gente acabou. Eu acabei de lembrar aqui. Quando o Diniz lançou isso como alternativa ali, foi criticado por ser muito ousado. Como é que deixar dois no meio? O Flamengo tem tentado fazer e não tá dando certo. E ele mete de cara, é o esquema dele. E aí você vai transformar tudo isso em torno. Eu acho que 100% o esquema, ele foi ousado. Mas assim, ele foi buscar, o texto demorou. Mas por todas as informações que a gente tem aí, quando vai buscar no entorno dele, ele foi buscar um cara muito ofensivo, muito ousado. O sucesso que ele teve no Braga foi sendo ousado, foi sendo pra frente.
Ele
então,
não buscou apenas um nome, ele
escolheu.
Buscou uma característica de jogo.
Escolheu.
E assim, acho que o mérito dele se torna ainda maior pelo fato de algo que eu venho batendo na tecla desde o início da temporada aqui. É, o Botafogo, pelo investimento que tem, não poderia iniciar o campeonato, a temporada, sem um reserva à altura do Tiquinho. A altura que eu digo...
Mesmo que não esteja fazendo falta por causa do trabalho.
Não, por causa do trabalho.
Não,
uma solução que ele arrumou.
Então, mas por exemplo, não daria
mas
pra...
Mas ele quer um na janela.
Por exemplo, quanto tempo tem o Arthur Jorge Botafogo?
O Igor Jesus já vem, já.
Um mês e meio, né?
Um mês e meio.
Sim.
O Arthur Jorge no Botafogo. não daria pra gente... Se o Botafogo, o ataque do Botafogo tivesse sentido muita falta do Tiquinho, também não daria pra cobrar o Arthur Jorge às alturas do campeonato. É. Dessa maneira.
Não é um planejamento
mas
do técnico.
É mas aí é algo diferente então, o trabalho de um cara sim. que perde uma referência ofensiva. Sim. Por exemplo, pensa qualquer time aí.
Não, o Tite, ele reclama.
Diferente, diferente. Lógico que o trabalho é diferente.
O Fluminense perdeu o Germancano.
E não teve o João...
O Verrete não tá no Vasco. Pedro não tá no Flamengo. Mano...
Até o Hulk não tá no Galo.
No Galo, né? É um elenco. E aí, pra mostrar esse tipo de situação, ninguém quer a artilharia do Campeonato Brasileiro. Os artilheiros do Brasil têm 3 gols, nenhum é do Botafogo. Aí o Botafogo tem com 2 gols, e que é o melhor ataque da competição, tem 11 ao todo. Tiquinho Soares tem 2, o Savarino tem 2, e o Danilo Barbosa tem 2 gols.
Eduardo tem 2, né?
Não. Não? No Brasileiro, não. O Matheus Pontes tem 1. E aí vem uma galera com 1 gol, né? Enfim.
Agora o Hugo tem 1.
É, mas, por exemplo, o Danilo Barbosa, que é o volante, ele tem 2 gols. O Savarino tem 2 gols, um deles contra o Flamengo. Né?
Não, isso é... Isso
são
aí,
gols distribuídos.
Isso é uma marca que... Ela é... Até pro time ser campeão no campeonato como Brasileirão, é importantíssimo isso. Eu lembro que eu falava do Fluminense. Ah, bacana ter o Cano na melhor fase da vida, mas é foda ter o Cano com 40 e o segundo com... 5.
O Fluminense ainda tinha o JK, né, no banco.
É, mas mesmo assim, você não tinha gols distribuídos, porque o Arias não era de fazer gol, o Ganso é cobrado de fazer gol, não fazia. Então, assim, você conseguir isso é o ideal, porque lógico que o ideal é você não depender de uma figura, mas assim, eu tô dizendo que existem jogadores que atingem um nível que aí depende de você não querer.
Sim, você
o cara atinge um nível no campeonato, o cara encostou, é gol, o cara fazendo... Aí você vai ser...
É o exemplo do Tiquinho do início do ano passado.
Ele tava num nível absurdo.
É, mas eu acho que...
Como é que hoje... o Castro ia mudar ali... Se ele perdesse o Tiquinho, ele ia tentar fazer alguma coisa.
O Castro tinha um elenco pior.
Como é que ele ia pensar, tipo, botar o Júnior Santos?
O Castro tinha um elenco pior.
Se perdesse o Tiquinho, ia entrar o Erisson.
O Botafogo hoje tem um elenco homogêneo, sim. eu acho, no ponto mas que é o ponto fraco. Por exemplo, o Flamengo tem um ponto fraco na lateral direita. O Botafogo tem um ponto fraco
é o reserva
na nova, reserva o Tiquinho. Esse ponto fraco tá ali, ok. O Botafogo segue fazendo gols. Então, assim, não é algo que pese nesse momento... pro trabalho do Arthur Jorge iniciante.
Mas pesava ainda. Antes,
né? Não, mas hoje não pesa hoje mais. Não pesa. A realidade hoje
ele,
é essa.
Ele resolveu criou, do jeito dele.
Tô vendo até aqui na Libertadores.
Mas não é assim, pra não ter reserva. Tem que ter reserva. Ele tá solucionando.
Não, tem que ter reserva. É isso.
Ele tá solucionando com o que ele tem na mão. Porque antes os botafoguenses ficavam puto lá. O Tiquinho tá mal, não tem quem entrar, não tem um... Não tem um
na Libertadores. O Botafogo, ele arrumou o meio exatamente. De campo com todos os jogadores.
Ele levantou o moral dos jogadores
levantou
que estavam
o Barbosa, levantou o Gregory, levantou todo mundo.
Tô dando uma olhada na Libertadores aqui. Ele tem 6 gols o Botafogo na Libertadores já e o Arthur Jorge não comandou todas as partidas, né? Perde o primeiro jogo em casa, por exemplo. Mas já tem 6 gols. No grupo é o ataque mais positivo ao lado do Júnior Barranquilla também.
Inevitavelmente, um time que...
É um time que ataca, um time ofensivo. É, pra mim, no meu gosto de futebol, é um time que dá gosto de ver. E mais, o Arthur, ele vai ganhando opções que já estavam no elenco que ele recupera, que é o caso do Bastos, que hoje é o melhor zagueiro do Botafogo disparado.
Você sente falta do Barbosa?
Não. Porque o Bastos é o melhor zagueiro do Botafogo, mas o Bastos já tava no elenco.
É.
Mas tava lá.
É, tava lá. Pô.
Tava lá. Antes do não relacionado.
Sim, no início do ano ninguém pensava em botar
lá,
o Baixo.
Ninguém colocou. No ano passado, com tudo que deu na zaga do Botafogo, o Baixo não foi opção. Ele já tava no elenco.
Né? Se eu não me engano, ele joga contra o Santos, né? Ele não joga contra o Santos? Que toma um empate e toma uma virada.
É, mas acho que ele aí, chega a jogar, mas
já
não
é questão de suspensão.
Então, assim, o Baixo não era opção. O Baixo hoje é o melhor. Zagueiro do Botafogo, de fato, atua muito bem. Ontem foi um dos melhores jogadores.
O trabalho do Arthur Jorge é...
O John, que é um goleiro que supre a deficiência do Gatito, joga bem com os pés. É um goleiro que joga muito bem com os pés. Que começa jogadas a partir dele. Muitas vezes, o goleiro é mais alto nível de goleiros jogando com os pés no Brasil.
Quando teve a saída do PR, aí ficou ali assim, tinha o Gatito, que era...
Gatito tá mais em ídolo, de baixo,
assim,
né?
Então, mais veterano. E o John, aí chega o cara do zero... O cara vai olhar nos primeiros dias ali e ele vai pegar a juventude. É. Só se o Gatito tivesse, porra, numa fase, numa liderança, não era o caso. Não tá
e
no
hoje tem
momento.
Jogadores, por exemplo, qual jogador tem um meia com a qualidade do Oscar Romero, que ontem deu o passe pro gol do Júnior Santos no
que
banco?
Entra todas as partidas e muda
a cabeça, assim, um cara que... Um criador que vai entrar do banco. Hoje o Botafogo tem.
É, eu acho que essa, por exemplo, já... É a última vez que você fala isso.
O quê?
É, eu acho difícil ele ficar
vindo do banco.
É, não sei. Difícil. Porque eu acho que assim, também, né?
O Botafogo, não, mas eu acho que, por exemplo, mas eu acho que pode cair um ponto
no time. O time ideal, pra mim, vai ser acabar sendo com o Romero.
O Botafogo tem três armadores hoje de características completamente diferentes. O Romero, que é um cara que pensa o jogo. O Savarino, que é um cara que arma pelo lado, né? Um pouco mais agudo. E o Eduardo, que tem aquela característica de ser um meia de transição rápida e tudo mais. De
conduzir mais a bola.
Então, assim, ele pode armar o esquema do Botafogo hoje, em termos de jogador de meio campo, com um dos três, ou com dois dos três. Ou...
Acho que pode rolar um 4-2-2-2.
Ele não vem usando o Savarino e nenhum dos três. Romero.
É, em vez de ser dois meias que jogam por
o
dentro.
Jefinho, o Jefinho, ele não tá atuando como ponta, cara. Ele tá atuando como meia. Ele mas tá é porque, nesse 4-2-2-2.
Mas é que ele faz a ala, cara.
Você vê, por exemplo, cara vai por dentro,
você vê que esse 4-2...
E deixa o corredor pro lateral.
É um falso 4-2-4 do Botafogo. Não 4-2-2, é, por exemplo, não. O Luiz Henrique e o Jefinho, eles não estão colados na ponta pisando na linha, não. Como outros times...
Ele vem aqui fazem muito corredor pro lateral passar.
É isso aí, é o tempo... É o tempo todo da associação. Então, assim, é um time que quando você olha a escalação você pensa que é um time só vertical, mas ele é mais um
que
time,
precisa ser
ele precisa ser também,
senão você deixa uma cratera
no meio,
mas
ele
é um
time mais articulador do que a gente pensa,
mais articulador
do que a gente pensa.
É um time
o Luiz Henrique chega perto do Jefinho,
porque você acha, por exemplo, que o Jefinho tá sendo
que o Savarino e o Romero são jogadores melhores que o Jefinho.
A torcida pega no pé do Jefinho
no cognitivo, principalmente. O Jefinho é mais jovem, né?
A torcida pega no pé do Jefinho. Tem pegado no pé do Jefinho nos últimos jogos, porque o Jefinho também está se adaptando a uma nova função.
Porque ele é mais ponta mesmo.
Acho que o Jefinho serve mais para um time mais reativo do que para um time que mantém a bola.
Ele é mais ponteiro.
Por mais que, se for olhar para os últimos jogos, o último jogo do Botafogo antes desse, gol do Jefinho.
Gol do Jefinho.
E o último jogo do Botafogo antes do gol contra o Bahia, assistência do Jefinho e gol do Eduardo.
Por isso que, por exemplo, hoje a gente pode considerar.
Com certeza é o Arthur trabalhando isso com ele.
Hoje a gente pode considerar o Jefinho titular do Botafogo. Nesse momento, sim. É por isso que eu acho que o Romero vai tomar posição e não vai ser tão difícil, porque é uma adaptação. Ele vai... É um setor que vai precisar de atenção, principalmente na questão do Hugo, que não é tão forte defensivamente. Mas na meia esquerda, na hora de atacar, eu acho que essa adaptação do jogo do Botafogo com o Romero, ela vai ser muito simples, sabe? Eu acho que ontem demonstrou bem isso. O Botafogo precisava de gol.
O Romero foi titular do Boca Juniors.
Ele entra bem à vontade e consegue...
De novo, boas atuações.
Tá pedindo passagem.
É um jogador de casca, Copa... Acho que jogou Copa.
Jogou Copa, né?
Jogou
na seleção do Paraguai.
Jogou na seleção do Paraguai, Boca. Boca, ele foi 10 do Boca.
Jogou no Racing também.
É jogador cascudo, grande. É, por isso que eu acho que...
E mais, o Botafogo...
Vai acabar sumindo ali.
Na janela já tem duas contratações.
É, né? Vai entrar o Alan ali, né?
E o Alan.
Se o Alan entrar, o que a gente imagina sempre do Alan, o time vai dar um salto bizarro.
As opções engraçado, tem.
Porque aí esse esquema, ele vai entrar no meio campo.
Se não, é vale não perder ninguém na janela. Se for pensar em títulos grandes...
Mas
você acha
que o técnico vai fazer
Não sei.
Ele vai fazer um negócio do churros do seu Madruga ali, vai rolar?
É, então.
Oi, tudo bem? Boa noite, tudo bem?
A situação do Luiz Henrique, eu não sei como tá sendo conduzida.
É.
Acho que uma certeza que ele fica
se até o classificar
final
pra Libertadores de boa.
Para as oitavas, ele não vai deixar.
Eu acho que
ele
não vai sair, não. Acho que não vai sair.
Deveria.
Depender disso?
Não deveria. Esse ano agora, o Texto tem um time e um treinador, por tudo que a gente falou, pra brigar por títulos grandes na temporada.
Mas você não acha que essa permanência.
E aí, isso, ele não pode perder.
Mas você não acha que essa permanência do Luiz Henrique ela não tá um pouco condicionada ao Botafogo avançar?
Acho que sim.
Com certeza.
Eu acho que sim.
Por mais que o Botafogo, se não avançar na Libertadores, ele não vai avançar porque perdeu agora. Vai avançar porque perdeu.
Não, e se avançar e perder o Luiz Henrique, vai arrumar um problema pra ele internamente ali.
Também acho.
A torcida vai começar a cobrar
mais. Acho que até o cara, por exemplo. Por mais que a gente saiba que o Luiz Henrique. Por mais que o Luiz Henrique ele tenha demonstrado interesse em atuar no futebol europeu, teve toda aquela questão do contrato e tal. A partir do momento que ele se encaixa no time, ele vê que o time tá encaixado.
E aí ele mete o
pé. E aí, por exemplo, aí chega nas oitavas de final, na hora do filé mignon.
Eu acho que o risco vai existir se ele estiver deitando.
É. Que não é o caso.
Não, ele tá sendo o último.
Ele tá evoluindo.
Ele tá sendo o último, mas não tá deitando.
Ele tá deitando, assim. Não. Acho que o perigo é ele tá deitando.
Deu uma assistência ontem, fez um gol contra o Flamengo.
Simula uma falta no lance do gol.
Futebol é a linha muito tênue, né? Se não ocorre... Se o Botafogo vai pro pro intervalo com 0-0. É, 0-0. É, 1-0. O gol validado e o não tendo acontecido. Ele que seria o vaiado, não o Jefinho.
É.
Por exemplo.
O Igor Oliveira lembra que eu concordo com ele. O Vitor Sá iria deitar nessa formação. Concordo,
o injustiçado,
cara.
Vitor Sá.
É, concordo. É, era uma peça.
Muito,
mas também não, né? Só o que era
que era bom. Ele se aproveitava do esquema.
Era que você vai ter todos os pontas do planeta no elenco. Não dá também, não dá, né? Então você tem que se desfazer de alguém.
Isso aí, por exemplo, a saída do Vitor Sá também é algo que.
Ainda teve o Luiz Henrique, o Botafogo, que foi disputar o outro Luiz Henrique, né? Que voltou pro Olympique de Marseille e tal.
Ainda tem, por exemplo, essa questão do Vitor Sá. Lembra que ele foi vendido entre um jogo da pré-Libertadores e outro.
É.
Ou do seja, nada, ninguém. Ou seja, quando chegar no meio da janela, eu não consigo prever que o Textor vá segurar 2, 3. Não sei.
Não, eu acho que o Botafogo avançando na Libertadores. O Botafogo tem muita chance de conquistar algum título esse ano. Acho que vai brigar. Acho que vai brigar pelos três.
Que vai brigar, vai
conquistar. Mas tem chance de perder alguém além do Luiz Henrique?
Não sei.
Não sei.
O Júnior Santos está se destacando absurdamente.
Não
estou dizendo pro futebol europeu, mas vai uma proposta.
Mas 12 milhões de saudita, não olha mais pro Brasil assim para contratar.
Não sei.
Irmão, Japão, olha pra Europa. Sei lá.
É. Mas a tarefa do Textor vai ser essa.
Pô, o Textor consegue cobrir Japão.
É, não, o Botafogo tem que passar do meio do ano.
Se o Textor quiser, ele não perde.
Se quiser, não perde.
A obrigação, a obrigação do Textor, pela expectativa criada, que vai sendo criada novamente, a obrigação do Textor é passar do meio do ano e transformar o elenco em mais forte do que ele é agora.
Também, pra buscar.
Tem que ser campeão, mano. Enfraquecer o elenco.
2024, ele tem que ser campeão. Imagino que o Texas tá nesse pensamento. Tem que ser campeão. Tem que bater campeão. Não é mais pelo ano passado,
então,
como
mas
foi.
Mas além da questão do apaixonado que o Texas tem pelo...
É, não,
pelo,
é pro negócio
pelo,
também.
Pelo projeto. É o um negócio.
Não é só apaixonado, não. Ele tem que ser campeão pro negócio.
Por quanto o Botafogo contratou o Júnior Santos? Sei lá, 2 milhões de euros? Não sei.
E pagou quanto no Luiz Henrique? 130 milhões.
Beleza.
É a maior negociação. Foi o...
Mais barato que isso.
É a maior negociação da história do Brasil.
Chegou uma proposta de 15 milhões de euros, 10 milhões de euros no Júnior Santos, por exemplo.
E sim, o cara, pra ele fazer um.
Ele é gestor
game,
também.
Né?
É. Então, assim, tudo vai depender dessa
questão. Eu acho que o ano pra ser campeão.
Chegar, por exemplo.
A SAF sempre tá em busca também do lucro,
porque
né?
Porque
não só da questão.
Que eu tô dizendo,
técnica,
o trabalho do Arthur Jorge era um trabalho em início.
É?
Eu acho que é um trabalho em evolução.
E teve aderência muito rápido.
Vai melhorar bastante ainda.
É igual o menino que ele tem 10 jogos, a gente viu aqui fazendo jogo contra o Fluminense. A quantidade de jogada ensaiada que o time tem. O time tem. O escanteio dele não é na área, é curto. A falta, ele bateu, a falta frontal vai pro gol. Mas a falta lateral, ele tenta fazer uma parada que é aproveitar a maioria. Bota um jogador aqui do lado da barreira pra pegar. Então,
o
assim,
Arthur
tá
também
jogos.
Tem.
Exatamente.
O gol do Luiz Henrique contra o Flamengo teve jogadinha. E a galera pegou vários vídeos de gols do Braga dessa forma.
Ah, o Luiz falou, o Luiz não. É, o Luiz Henrique falou. A gente no treino fez
errou todas.
É. Mas o jogo valeu. É o que? É o gesto técnico.
Repetição.
Uma hora vai sair.
Grande então, treinador, trabalho, Jorge, cara.
E o Botafogo consegue jogar com a bola no pé, dominando o time que tá jogando contra, ou também consegue jogar na transição.
É, e outra coisa, isso não quer dizer que não vai ter jogo que vai dar ruim.
Vai ter jogo que vai jogar mais defensivamente.
Porque ele é o win. Ele é o win. Pegar um Abel da vida, bunda lá atrás, ônibus porrada comendo, enfeiando o jogo.
Vai ter que se adaptar.
Aí tem que se adaptar. Porque senão ele engole você.
Eu acho que ele mostrou que se adapta contra o Flamengo.
Aí,
sim.
É,
a informação aqui da Comembol é a mudança de horário de Universitário Botafogo. Não vai ser mais 11 horas da noite.
Pô, amém.
19 horas.
Porra.
Melhorou. Né?
Porra.
Se tá da madrugada pra tarde, porra. Uma da manhã parando de narrar ali, eu ia sair pra... Né? Tudo mais.
E lá no Peru, né?
É.
Você
tá lá na
casa. Mas eu dessa vez eu não vou aterrissar no Peru, né?
Não vai?
Não, mas então já vai.
Mas já aconteceu.
Já aterrissou no Peru?
Já.
Não, no Peru não. Não, até não tive esse prazer ainda, não.
Ah, é, né? Você não foi lá na Calle de las Pizzas?
Não. Não. Alguém que já aterrissou no Peru?
Não.
Pô, não.
Não.
Tem vontade de aterrissar no Peru um dia?
Ah, não.
Eu acho que vou enjoar. Acho que vou passar mal, é alto, né?
Rusco.
Os melhores restaurantes, né?
É.
Ah, mas a gente pode comer aqui, né? São Paulo tem vários, pô.
Vou agora no peito. É, ceviche, né?
Ceviche é muito bom.
Precisa ir lá.
Vou
agora no peito do like aí. Quanto mais likes a gente tiver, pra mais gente aparecer a nossa resenha. Primeira meta de likes, 1000 likes na nossa live. Estamos passando aí de 500 likes, então falta metade ainda. Like na live, ajuda a gente aí. Chegou na live, já solta o like. Porque é o maior programa do Brasil na sua horinha de almoço.
O maior do Brasil!
É isso.
O quê?
Horinha de almoço.
almoço. Tem que começar aí. Nada mais clássico do que, pô, uma coquinha na hora do almoço. Sim. Sim.
Diga o que você está almoçando. Pode botar aqui no chat.
Já falei. Tipo, tem que botar aqui uns... Vamos? Quentinha da tia do carburador ali.
Pergunta. Tia do carburador. Vou perguntar, porque eu já vi isso...
Próximo jogo do Botafogo, assim,
brasileiro. Um ponta no Brasil jogando mais que Júnior Santos?
Eu acho que não tem um atacante jogando mais que o
Como é que é?
No Brasil.
Mas ele não tá fazendo isso todo jogo, ele tá no nosso lado. Sim.
Mas ainda assim, por exemplo, no um contra um, é um negócio assim, acerta. Tem uma bola na ponta esquerda, que era ele pedalou e jogou no fundo. Era certeza que
ele ia. O Botafogo tem um motivo por estar na Libertadores. Esse motivo é Júnior Santos, senão o Botafogo não ia.
Tem um motivo de estar vivo na Libertadores.
Ele está vivo na Libertadores. O Júnior Santos está conduzindo o Botafogo na Libertadores.
Ele é o anjo Libertador.
Pô, eu acredito em anjo.
Tu acredita em anjo?
Acredito.
Acredito.
Eu acredito, mas no anjo das pernas confusas. Ele... Aí ali e tal, mas...
ele tá conduzindo, você falou muito bem, ele tá conduzindo a trajetória, isso aí às vezes, mano.
Você no Botafogo tem que agradecer ao Júnior Santos pelo...
Atacante do Brasil, que estou em destaque, vai. Paulinho. Aliás, você machucou de novo.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Parece, né?
Ah, mas
Paulinho.
Também. Caleri também.
Tá.
Mas fizeram o centroavante.
Não, que ele falou assim.
Atacante.
O Cantarelli perguntou. Ele tá no ponta melhor. Aí o Luiz Guilherme falou.
Que é o melhor ponta do Brasil.
Luiz Guilherme cravou. Não. Luiz Guilherme cravou que é o melhor atacante. Não, mas Luiz Guilherme cravou que é o melhor atacante. Melhor atacante. Melhor atacante inclui ponta, centroavante, segundo atacante.
De fase, pô.
Beleza. Melhor
que. Pode ser o melhor atacante em fase no Brasil?
Sim.
Ah, tu tá querendo perguntar se tem um ponteiro melhor.
Não, quero saber se tem um... É, primeiro um ponta.
Melhor ou em ponta. Melhor fase?
Fala um ponta, não. Um ponta que hoje está jogando mais que o Júnior Santos.
Não tem. Porque pensando aí, Palmeiras já com ponta?
Bota não. Ponta,
tem. O Estevão agora tá entrado, né?
É, mas o Estevão é mais uma característica de meia ali, né?
É ele é pega o São Paulo.
Tem um Wesley no Corinthians.
Que
é recente, né? Mas é recente.
É, mas é o Wesley em dois jogos.
O recorte do Júnior Santos é maior. O Paulinho não é ponta, Paulinho é só atacante.
O Santos teve o Guilherme no Paulista. No Paulista o Guilherme jogou pra caralho de ponta.
Por isso que eu tô te falando, tipo, se eu for disputar com ponta, a gente vai... Pô, o Júnior Santos ganha de
Henrique.
Mas não tá jogando.
Não, Cebolinha. O Oriente estava jogando muito
estava
bem.
Jogando muito bem.
Mas ainda assim... Não
o Júnior Santos melhor.
Porque, por exemplo, se o Cebolinha é o melhor jogador do Flamengo no ano, o Júnior Santos também é o melhor jogador do Botafogo no ano. E o Júnior Santos jogando melhor. O
Júnior Santos fez muito mais.
Fez muito mais.
Não, o Júnior Santos é o esteio.
É que o Botafogo na Libertadores.
Você tá vendo que é número de gols?
É que eu acho que número de gols, o Pedro é que tem mais gol no Brasil.
Ah, o 100, pô.
É, mas
não tá jogando bem.
Não tá jogando bem.
Na temporada.
Na temporada,
Mas João, no Brasileiro, o Pedro já fez?
Não, acho que fez de pênalti, né?
Fez de pênalti, tá de
contra o Goianiense. Contra o São Paulo fez gol? Não, foi Luiz Guilherme. Araújo.
E Dela Cruz.
Dela Cruz. Acho que tem um gol.
Não, mas é... Por exemplo, atacante. Não, acho que, por exemplo, o Júnior Santos briga com o Paulinho. Paulinho, porra, tá jogando pra caralho.
Paulinho é vice-artilheiro da Libertadores, tá?
Ele tem cinco gols.
É Hendrick, né?
Hendrick.
E o Paulinho é melhor que o Júnior Santos. Bem melhor.
Não, o Hendrick também.
Não, o Hendrick também.
É que o Hendrick, ele tá fazendo um jogo.
O Calera é melhor.
Tá fazendo um jogo de viril, né? Um jogo físico. Né?
Porra, é passe livre, né?
É, o jogo tá físico.
Atacante, eu discordo, mas é o melhor ponta do Brasil. Aí é sem sombra de
dúvida. Puxa, tá momento.
Puxa, atacante aí, pô. Bem.
Depois do
Paulinho, mas o Paulinho é melhor.
Não, beleza.
O Paulinho
é
melhor que o Júnior Santos.
E aí, o Júnior Santos, ele.
Continua. Então, nesse momento.
Nesse momento. Então, o Júnior Santos tá em segundo, segundo você, não?
É.
Olha que... Tu imaginaria isso em janeiro?
Não.
É porque lá no Grêmio é o Pavão e o
Soteldo
não jogando. Você falar isso há uns dois anos atrás pra torcer o Botafogo, isso era completamente...
Era
folclórico, ele é folclórico.
Eu lembro até hoje, quando o Júnior Santos voltou do empréstimo, galera falando assim, pô, mas, tipo assim, não tava negando, mas... Pô, mas esse é o reforço do Botafogo, da SAF e tal.
Chamava o cara de Cagre.
Pô, Cagre. O Vitor Matos informa que o Pedro, no ano, foi ultrapassado ontem pelo Mastriani e pelo Júnior Santos.
Ó.
Que loucura.
Um ano de gols na temporada.
Atlético meteu 5-1.
O Mastriani tá jogando bem, mas é...
Meteu dois gols.
Ele é bem reserva.
Ele meteu dois gols lá, né? No jogo, né?
Pega no pé do Cuca
por não botar o Mastriani. Porque o Pablo é titular, né? É. Agora, o... Então, cara, o Júnior Santos
não tá jogando mais.
O Júnior Santos, que é ponta, é um dos artilheiros do Brasil na temporada.
Bota a ponta.
Na Liberta tem 9,
mano,
né?
Isso é incrível.
Deve ter feito alguns no Brasileiro. Deve ter feito no estadual também.
Não, e assim, aí a gente, por exemplo, acho que você...
Então, mas onde pode chegar Júnior Santos? Você acha que é uma coisa de fase?
Então, eu já
ele
não
vai
penso...
passar ou ele vai fazer... Ele,
mas jogador tem fase, não adianta.
Ele vai manter essa...
Eu vi uma situação de fase na época do contra o Bragantino, dos jogos contra o Bragantino. Eu falei assim, vai passar isso daqui a dois jogos, vai acabar.
O jogo do Nilton Santos contra o Bragantino
ele destrói.
É impressionante.
É
impressionante.
É Mbappé, pô. A jogada do gol.
Mas o Júnior Santos é mais rápido que o Mbappé.
Mas é a atuação mais impressionante de um jogador no Brasil esse ano, eu acho.
Com a plasticidade também, não é só com a força física, a velocidade. Com plástico.
Enquanto o time do Botafogo proporcionar o Júnior Santos espaço. Enquanto o Botafogo proporcionar o Júnior Santos espaço, ou então o time adversário conceder espaço, ele vai continuar metendo gol.
Mas é um jogador que, pelo termo que eu utilizo...
Ou até criar mais do que meter gol, porque tem uma deficiência, claro. Ele não é um exímio.
Mas já melhorou bastante.
Sim, mas assim, ele vai criar muita chance. Vai fazer gols e vai deixar, se ele tiver na... O equilíbrio de, em alguns momentos, aproveitar o rompimento que ele faz e passar.
Ele perde um gol claro antes.
Sim.
Mas aí, por exemplo, quando ele cria muita chance, ele proporciona que Luiz Henrique, que Jefinho, que Romero,
essa característica
que Eduardo,
do Júnior Santos,
Chiquinho, quando voltar.
Ela é muito importante se ele conseguisse. É que aquilo ali. O que a gente considera de fase em sequência para o cara ser determinante, um bom jogador e não uma fase? Porque hoje em dia o Bruno Henrique tá jogando mal. O Gabigol deixou de jogar um ano inteiro. O Gabigol é ruim ou ele é o que ele era? Quando o cara tem que jogar dois anos muito bem, um ano, fazer um ano muito bem...
É, mas se o Júnior Santos fizer um ano nesse nível que ele está fazendo pro Botafogo, já vai ser excelente. Então, pode fazer só esse ano mesmo.
Aí as pessoas dele também.
Aí as pessoas vão definir que ele é bom jogador.
Sim.
É, porque hoje ele... Então, isso que é curioso. Eu narro o Júnior Santos falando o anjo das pernas confusas, que é o carinhoso, acho, da torcida do Botafogo.
Sim.
E o anjo das pernas tortas, que é o Garrincha. Sim. Ele é o... Né, tá ali, confuso. Ele tá cantando agora.
Ele confunde as marcações.
É, não. E a confusão das vezes é boa.
Aquele carinhoso meio...
Começou
do seu
zoando
Madruga,
e virou carinhoso.
É, mas...
Igual o Vina é melhor que tu.
Elogio do seu Madruga.
Igual o Vina é melhor que tu. Era uma zoação e virou... Caralho, é melhor que tu.
Então, mas porque ele tá nesse lugar ainda de folclore.
Tá. É.
Ele tá nesse lugar de fogo.
Isso que eu ia falar. Ele tem uma característica.
Ele tá ultrapassando isso.
Porra, ele tem o jacaré, o outro apelido dele. Aí ontem ele tirou a foto do jacarezinho, assim.
Tirou um jeito
de ser de... Ah, que tá caro o jacaré pra ele de pelúcia.
E agora é o Super Saiyajin também. Quando tá na Libertadores, ele virou...
É o Super-Homem? Não, é o jacaré.
É o jacaré, o Júnior Santos. Então, assim, mano, ele tá nesse lugar de folclore.
Mas ele é um jogador... Ele tem quantos anos?
Já tem aí os seus 29, né? 30, eu acho.
Infelizmente esquece. Porque ele tem uma característica, o melhor dele, né? O melhor do Júnior Santos que a gente tem visto. 29 anos, né? Então, porque eu ia falar que ele é o tipo de...
Aí tem o número na Copa Libertadores. 8 partidas, 9 gols, 1 assistência.
Foi inacreditável.
Mais de um gol por jogo.
Ele é um jogador que tem uma característica que é o quê? Romper as linhas. O drible, velocidade. É. Ele pode tanto romper na passada, numa associação, tocar e passar, quanto no X1. E isso é muito valorizado no mundo. Olha o Vinícius Júnior.
É.
Você supera quebrar a linha toda hora.
Por que é o anjo das pernas confusas? Porque às vezes ele erra o X1, mas mesmo assim ele atropela o adversário.
Ele é muito forte. É. Ele não é um magrinho, perninha de sebo nas canelas. Ele é meio liso, mas ele é parrudão. É. Não, e ele corre o jogo inteiro.
Ele joga como centroavante tão bem também.
Ele tem uma saúde tão impressionante que aí, mano, aí é um bagulho assim pra ser estudado.
Genético.
Que ele joga todos os jogos, praticamente, 90 minutos.
Ah, por exemplo, teve um
jogo aos 90 e cacetada, ele tá, meu irmão, pegando a bola, partindo pra cima,
um lance no pique. O Savarino cai morto no final do jogo e o Sujão Santos tá lá.
O cara é um touro.
Teve um lance no final do jogo que ele, acho que o repórter até informa, acho que era o Correge, falou do posterior do músculo da perna direita. É, da coxa direita, isso. Aí ele fala assim, o Júnior Santos sentiu ali e tal. Faltavam 5 minutos pro jogo acabar. Aí eu pensei, pô, o Botafogo já deve ter feito todas as paradas. pô, o Júnior Santos agora vai ali ficar fazendo um número e tal pra não precisar sair.
Vem a bola pra ele.
Mano, daqui a pouco vem a bola pra ele e tá atropelando até o de novo.
Mandou ver o cavalo,
Loucura.
Isso ajuda também pra isso. É que com 29 anos ele não vai pegar um time, mas ele, se ele tem 22, time pra Premier League. Assim,
e é uma dessas histórias...
É o cara rompedor.
Bom a gente lembrar driblador. Que é uma dessas histórias interessantes. Pareceu com o Bruno Henrique também, né?
Sim.
Michael, jogador da Várzea. Que o cara, ele não... E o futebol brasileiro parou de produzir esse tipo de jogador. Que é o jogador que, mano, o cara tem que superar ali na várzea, mano. Tem buraco, o cara vai levando.
Ele é nato, né?
Aí ele vai ganhando uma habilidade. E aí é o jogador que parte pro drible. Que é a coisa que falta muito no Brasil.
Que trabalha no intuitivo, na rua, né?
Os pontos ficam ali. Aí pega uma bola, toca, ou tenta um tapa pra linha de fundo.
Cone,
partir para cima do adversário. Ele é um dos poucos no Brasil que faz hoje. Pegar a bola e, ó, Matheus tá na minha frente. Eu vou passar por você. E você tem a certeza de que ele vai passar.
E aí,
se ele não passar na habilidade, vai atropelar você e vai passar.
Você não pode dar espaço pra ele.
O Júnior Santos, você tem essa certeza
Vitorioso.
Eu acho que no Brasil...
Quarta-feira da vitória.
Da vitória. No Brasil hoje, ele é um jogador que tem mais essa característica.
Ele
é um jogador fora da curva nesse ponto.
E aí, por exemplo, você tinha comparado com outras pontas e tal. Tem algum jogador com essa...
compreensão toda?
Compreensão física?
Não.
De, tipo assim, o cara que ele é forte, ao mesmo tempo ele é muito rápido, ao mesmo tempo ele é habilidoso na hora de driblar em velocidade. Não tem. Por exemplo, me lembra, o Júnior Santos me lembra, no auge do Marcelo Cirino, ele no Atlético Paranaense. É um cara que, tipo assim,
não é baixinho.
Não é baixinho, é forte. Quando,
o Cirino no Furacão, né?
No Furacão.
Ah, acabou. Copa do Brasil 2013.
Ele ganha. Isso.
Ele já tinha sido destaque antes.
Não, ele é destaque
fazendo gol,
também no Campeonato Brasileiro, inclusive.
Não, então, 2013 ele é do Atlético.
Do Atlético Paranaense.
Faz gol no Flamengo na final.
Ele chega no Flamengo em 2015,
exatamente,
só.
E depois...
E depois
ele brilha de novo.
Então, mas aí volta
contra o Inter na final, então, já com o Thiago Nunes.
Só que
fazendo golaço, que ele é um giro.
Um drible absurdo.
Só que outra característica, por exemplo, aquele Marcelo Cirino de 2013, ele me lembra muito o Júnior Santos. É um cara que, por exemplo, se ele não tem tanta habilidade como...
Aquele Cirino batia melhor no gol, né? Naquele galo, naquele furacão no Flamengo não fazia gol, né?
Mas, por exemplo, o Júnior Santos em contrapartida, no X1 é melhor.
Sim.
Pra te falar...
Então, mas são jogadores...
Ele batia de fora da área também.
Então, são jogadores... Eu vejo como uma similaridade
Eu olho pro Júnior Santos, eu vejo ele muito com a cara do Abel Ferreira, do Palmeiras.
Tentou ele.
Porque, tipo assim, isso na mão de um time reativo...
Na mão do time reativo é...
É a salvação. Rompedor de linha.
O Abel Ferreira deve olhar o Júnior e falar assim, pô, eu quero muito um
ele
jogador
queria.
Igual a esse.
E olha, foi numa época que o Botafogo tratava ele como mais segurou, foi bacana.
Segurou,
a torcida, se tivesse liberado, ele queria chiar.
Não, mas esse é o ano dele, né?
É o ano dele.
Botafogo.
Ah, agora ele...
Agora que é o ano dele.
No ano passado ele até, nesse jogo do Palmeiras.
Ele entrou em alguns jogos da campanha, no primeiro turno, uns gols dele contra o time
não, contra América, contra Mineiro. O Palmeiras, o primeiro contra tempo, ele joga muito, mas perde um gol também.
Sim. Naquele fatídico jogo do Palmeiras, sim.
É, então assim, esse é o ano dele. Ele é um cara, ele é o artilheiro do Brasil.
Ano da carreira dele.
Artilheiro do Brasil na temporada, mano. Artilheiro do Brasil na temporada. Artilheiro da Libertadores da América com mais de um gol por jogo.
É.
9 gols em 8 jogos.
De fato, o melhor jogador da temporada.
Mano,
é ele.
E sexta-feira tem convocação, já estão pedindo ele na sexta-feira.
Então, mas aí ele cai. Números. Aí a gente já perguntei isso uma vez pro Dorival, sobre o Rodinei.
É.
Tem jogador que ele cai no folclore ali e o Dorival concordou comigo.
Então, mas aí o Dorival tinha que ser agora mostrar que,
mas
olha...
Mas você acha loucura?
Eu não vou encarar, calma aí. Loucura. Dá uma chance. Então, porque ele deve usar essas convocações, é muito em cima da Copa América, ele deve usar pra arrumar o time. Então ele não vai surpreender.
Só
se fosse convocação de início de ano...
O Dorival leva jogadores que atuam no Brasil.
Isso é loucura.
E ele hoje é o melhor do Brasil no ataque, em números, né?
Se eu perguntar pro Luiz Guilherme, é loucura levar o Pablo Maia? Ele vai falar que é loucura.
Mas ele leva.
E o Dorival levou.
E disseram que o Dorival tava de olho no Dudu do Vitória.
Oh, mas isso aí...
Mas isso aí também acho que...
Eu acho que é...
A sequência, isso foi no início do Brasileiro. O Vitória só perde, então eu acho que...
A gente tá elogiando...
O Dorival levou Ayrton Lucas.
Que é
o Fabrício Bruno é titular. Foi titular da seleção contra a Espanha e Inglaterra.
E agora toma gol, né? Vamos ver se ele vai ser convocado.
Mas o Beraldo também foi uma catástrofe na Champions, né?
No Flamengo, o Fabrício não tá falhando, né?
Foi na Champions e na seleção. Ele foi o pior.
Também.
O Fabrício Bruno foi bem.
Mas é um moleque novo que foi a primeira vez
que a gente tá falando, por exemplo, a gente bate na tecla sempre de seleção brasileira aqui, que...
Eu que defendo pra que o Juninho entrar no então, Brasil. É que eu acho que por... só é a última convocação da Copa América.
Seria também. Maneiro pra caralho convocar o Júnior? Seria, mano.
Seria. Eu acho.
Ponderando muita
ele
coisa.
Ele tá ali no grupo, porra, seria
fogão,
muito...
Fogão, ele...
Pela história de vida
ele
do cara.
Ele tirou aquela foto lá meio Jairzinho.
Quem tá melhor, o Júnior Santos ou Rafinha? Assim.
É. Fizeram ele meio retro mas... cara, ele parece.
Pô, mas seleção...
Os jogadores já tiram no Botafogo,
quem tá melhor, o Júnior Santos ou Rafinha? Fala pra mim.
Rafinha do Barça?
Cara, jogando no Brasil é ele, né? Mas o cara joga lá. Em final de temporada, ele tá começando.
É.
O Rafinha não fez nada lá, né?
Então, mas, cara, mas o Júnior Santos tá nessa fase passageira há três vezes.
Mas a seleção brasileira não é ONG também, pô. Não é pra convocar o cara.
Não, mas não é ONG.
O Alisson Menezes provoca. Alisson Menezes provoca. Se o Júnior Santos jogasse no Flamengo, ele seria convocado.
Mas ele estaria errado também. Nossa, ó. Mas não duvido, dessa... Dessa tese, não.
Uou!
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 Uou, viva!
Uou, viva!
Uou. Fecharam as nuvens.
Fecharam as nuvens.
A chuva, hein?
Eu tomei um susto do caralho.
A chuva.
Agora, eu acho que seria maneiro demais o Júnior Santos na seleção.
A gente vai ser chegado de maluco? Vai.
Eu fiquei pensando aqui.
Aí, fala mais baixinho agora. Assim,
fala baixinho?
Não, aqui, ó. Meia luz. Não, meia luz.
Ah, aqui,
fala baixinho. Aqui, ninguém...
Ai, tudo bem com você, Cantarelli? Tudo bem? Quer um vinho?
Olha lá. É porque pra gente aparece a imagem um pouquinho depois.
Quer um vinhozinho? Quer um vinhozinho?
Pô, ficou bonitinho aqui, ó.
Fazer um fundizado.
Aqui, ó. Aqui, ó.
Aqui, ó.
Aqui, ó. Escureceu
aí também. Realizar, irmão. Pô, minha Lisa não.
Pô, mas ficou bonitinho, luz, ó, ficou maneirinho.
Falta só um prato de espaguete aqui, ó.
Espaguete?
Espaguete?
Pô, por que espaguete?
Renzo Grisalho é uma brincadeira. Na meia luz ele vai pedir um espaguete. Eu falando de fundir.
Pô, tu nunca viu a Dama e o Vagabundo?
Pô, mas tua referência foi lá atrás, hein?
A Dama e o Vagabundo.
É o espaguete.
Renzo Grisalho, Renzo Grisalho. Por exemplo, você, se você for fazer um jantar romântico com alguma... É, senhorita.
Ah.
Por exemplo, você vai pedir espaguete a primeira coisa?
Não, cara, é porque eu imaginei a cena do Dama e Vagabundo.
O que você pediria, por exemplo?
O que eu pediria? Pô, não sei, mano. Não sei. Comeria uma massa, de repente.
Melhorou um pouquinho,
Então, cara. Agora parece tipo.
Vamos tá cheio em... de queimado.
Tá.
É lá de cima, mano. É.
Acho que aqui a nuvem.
Mentira, que ela tá pegando
e a
fogo.
Nuvem aqui, mas instalar aqui a nuvem, né?
Seguinte, ó. Eu quero o Júnior Santos na seleção. Vai ser maneiro. Vai ser maneiro demais. No elenco? Pô, tá maluco. Mas Júnior Santos trocando ideia com o Vini Júnior, mano.
Pô,
espetacular, cara.
Mano.
Pô, seria
irado. Eu não sou contra, eu só acho que não vai acontecer.
Você lembra a história de vida dele? Mas só pra estar lá no grupo, cara.
Pô, mas então, mas esse negócio de história de vida. É por isso que a nossa seleção vai pra frente. Pô, que tem que pensar no time bom.
Mas o time tá. O time
tá deitando lá.
A seleção
vai de gente.
É centroavante. Centroavante.
Eu só tô falando esse atacante.
Como centroavante.
O Pedro não vai. A galera tava falando que o Pedro ia, tudo mais.
Não vai.
Ele não foi pros seus jogos lá do Espanha e Inglaterra. O Pedro não foi, né? O Pedro não vai.
É.
O Muniz tá fazendo. Aí,
O Muniz. O Pedro não foi, né? Também
o Pedro não foi, mas assim. Não precisa improvisar Richarlison. Não precisa inventar o. Joga no Arsenal, nem joga de centroavante. Levar Jesus. O Muniz é jogador de centroavante. Pelo menos um jogador como centroavantão. Ele tem o.
De pontas lá fora, a gente tem o Savinho, que deve.
É.
Novo.
Chamou, né?
O Rafinha, que possivelmente ele deve vídeo.
Falando nisso, a convocação é amanhã, né?
É amanhã.
Amanhã
e. Acho que o Vinícius não vai,
Charles...
seria muito maneiro ter o Júnior Santos na série.
Teremos Charles de quinta amanhã.
Muito maneiro, cara.
Teremos Charles de quinta amanhã pós-jogo de Fluminense e Colo-Colo.
E reação.
E reação de convocação da seleção brasileira.
É de manhã?
E vou repetir aqui uma coisa. Uma coisa eu achar que é um absurdo. Outra coisa é o Dorival Júnior convocar, porque o Dorival leva...
Uma coisa é o Enzo achar absurdo o Fabrício Bruno.
Se você...
É quase isso.
Se você pensar...
O Dorival, ele convoca jogadores do Brasil.
Se você pensar assim, o Dorival...
O Lucas não vai, dessa vez.
Acho que não. O Dorival...
Não, até o Fabrício Bruno...
O Paulo Maia vai.
Será que o Fabrício Bruno não pode ir,
o Fabrício vai.
Vamos lá.
Coerência não levar o Fabrício Bruno agora.
Ele não caiu de produção. O sistema do Flamengo que desmoronou.
Mas ele foi a última opção da zaga.
Não, mas ele foi titular...
Ele mostrou no campo.
Mostrou bem.
Titular os dois jogos.
Sim, mas incoerência não levar.
O que eu acho...
Mas ele levava pra Copa América. Ele levou ele agora pros Estados Unidos e ele jogou mal. Mas o cara jogou dois jogos
titular. Eu acho que o Dorival vai levar o Fabrício e vai colocar o Fabrício titular nos dois amistosos.
Não acho difícil, não. Porque ele quer manter a ideia de coerência. Mas tô dizendo...
Quais jogadores que atuam no Brasil hoje ele levaria? Fora o Júnior Santos.
Paulinho.
Tem que levar. Paulinho, mas o Levorando também tava machucado, né?
Paulinho pode ser uma opção. O problema é que o Paulinho ele não encaixa no sistema tático do... do... Só pro segundo tempo.
Não, porque
né?
tá jogando por
era outra vez do Jorge que
jogava aberto também. É que ele hoje joga por um duplo.
Não, mas
né?
é porque ele de ponta ele não. Ele perde muito. É. A parada dele, ele chega no surpresa por trás do centroavante. Essa é a parada.
É.
João Arantes que atuou no Brasil. Ele levou da outra vez o Rafael, goleiro de São Paulo.
Rafael, goleiro de São Paulo. Paulo Maia, Maia, Ayrton Lucas, Fabrício Bruno.
Fabrício Bruno.
Bento. Léo Jardim.
Bento foi titular, né?
Bento, que Léo Jardim.
Léo Jardim.
Vários já me chamaram, depois, entraram porque machucaram outros jogadores que
não. Já tá que eu não opções, lembro. Né? Já tá que eu não lembro se ele levou alguém.
É.
Ele quer ser maneiro.
Hendrick, né? O Hendrick. Hendrick.
Não, levou e vai levar de novo.
Vai levar de novo. Hendrick é titular da seleção.
Será?
É titular.
É, não, não, não foi, né?
Não foi,
não foi nenhum dos dois jogos.
É.
Ele jogou com o Rafinha, Vinícius e quem
ele entrou dentro. Nos dois jogos,
é,
né?
É, é verdade. Quem por dentro? E Charleston?
Charleston, acho, não?
É, o Rodrigo foi ver com meia, né?
O Rodrigo.
É. Pra mim, o ataque tinha que ser o duplo do Real Madrid e o Hendrick de centroavante.
É.
Testar o Muniz.
O trio do Real Madrid.
É, exatamente.
Quem foi titular no...
É, então, foi o Vinícius pela esquerda e o Rafa
pela direita. Porque o Hendrick entrou.
Aí eu não sei se foi o Richarlison por dentro, né?
Vamos ver aqui, vou ver aqui.
Teve o Rodrigo de 10, mas não era o Rodrigo de 10 sem centroavante, não? Com Bruno Guimarães, João Gomes.
Sim.
Bruno Guimarães, João Gomes.
E Paquetá.
Paquetá.
O André foi convocado.
Pitigo.
Ah, o André foi convocado também.
É. Não, o Pitigo entrou.
Pitigo entrou, né?
Pitigo entrou. Então era Rodrigo, pô.
Era quem completava o Rodrigo.
João Gomes, Bruno Guimarães e Paquetá.
Seleção.
Rodrigo, Vini Júnior e
Rafinha. A galera mandou aqui, o Rodrigo é falso 9.
É isso aí.
É, Rodrigo falso 9.
Contra a Espanha foi assim e contra a Inglaterra foi assim também.
Mas eu botaria pra jogar como eles jogam no Real, né? Abertos.
Ó, do Brasil também teve mais quem? O Murilo, zagueiro do Palmeiras, também foi convocado.
Convocado, verdade.
Então, eu acho que o Rafael, ele vai continuar chamando, porque o Rafael tem agarrado bem no São Paulo, cara. Não faz sentido ele deixar de chamar. Mas então... Vai ser terceiro. Porque eu acho que ele vai chamar o... Agora ele vai chamar o Alisson e o Ederson, né?
É.
É. Já estão disponíveis, o Alisson voltou, né? Já.
Trocando de assunto.
Mas olha, eu acho que seria foda. Porque sim, eu só queria dizer isso.
É o Júnior?
É, porque se o Dorival deixou claro na estreia, na primeira coletiva dele, que eu vou olhar pro Brasil... E nas primeiras convocações para jogos cabeludíssimos. Agora é México e Estados Unidos, né? É México e Estados Unidos, né? Acho que é. Tenho certeza que é isso. E aí ele vai olhar Brasil. Seria incoerência dele não deixar uma vaguinha no ataque pro cara que hoje
é o artilheiro.
É o melhor do Brasil de ataque. Sim. Ah, merece sim. Pra ele continuar sendo coerente com o que ele falou da primeira coletiva dele, que ia ser uma marca dele usar. Eu vou usar.
Eu falei uma parada sobre o Rodinei, viram, né? O Olympiacos tá chegando na final, nas finais.
Se eu não me engano, ele é
conferência, né?
Não, ele bateu pênalti no último e perdeu, inclusive.
Então, mas aí que tá.
Passou.
Mas ajeitou o negócio?
Não sei.
Acho que eles...
Não ajeitou.
Faltou isso. Quando eu vi, eu falei, ih, o Rodi... Mas não, ele perdeu, mas passou.
É.
Mas ele é um dos líderes do Olympiacos, lá tá amarradão.
Ele, pô, ele tem jogado com frequência.
Titular.
Ele é titular, é isso.
Ele volta... Claríssimo o Flamengo amanhã, assim.
Tem o Rodinei?
Porra.
Ah, óbvio.
Como diria Enzo Grisalho, grande benemérito.
Desde que ele saiu, o Flamengo não conseguiu substituir o Rodinei, pô.
Ele dá um desafogo ali pelo
mas
lado.
Mas é a questão dos jogadores que a gente fala que caem na parada fogo. O Rodinei, ele tá indo pela primeira, na final já, né?
Não, ele tá na semi, ganhou de 4-2.
Isso.
Do Aston Villa lá.
Que do Aston, o time da Premier League.
E aí hoje
vai... Bem colocado, Aston Villa.
O time da Premier League.
Rodinei na lateral.
O Aston Villa é bem colocado, né?
Loucura,
tá
Rodinei na seleção?
Ah, o quarto.
É quarto.
Loucura, Rodinei na seleção? Loucura, Rodinei na seleção?
Cara,
tá no futebol europeu.
Eu achei que o Dorival ia chamar nas primeiras.
Do Aston Villa.
Tá no futebol europeu.
Eu achei que o Dorival ia chamar nas primeiras, que não tinha lateral.
Se eu não me engano, é a primeira vez na história que o Olympiacos, se chegar na final, vai estar na final. Óbvio, não existia essa competição.
É, a conferência.
Mas é uma competição europeia. O
europeu também inventa.
Mas é uma loucura?
É a terceira...
Cara, tipo assim, terceira Conference League, isso é, um, é, tipo assim, é pior que a Sul-Americana.
Mas o Mourinho comemorou pra caralho.
É? De nível? Tem
não,
o Aston Villa?
Calma aí, cara.
Hierarquia na Europa.
Hierarquia, pô.
Claro.
Se na Sul-Americana a gente já olha assim, na Conferência Liga, eles também olham assim.
Tu cai na Sul-Americana e ainda rolasse aqui um...
Isso, existisse uma
com CACAF League, ele juntando a xepa da América Central com mais da América do Sul.
CACAF League.
CACAF League.
Mas
Mas é um título internacional.
É, o Mourinho comemorou pra caralho quando ganhou. A Roma não ganhava nada internacional há séculos. É.
Sim. E a Roma que perdeu pro nosso Bayer Leverkusen de 2-0 lá em Roma.
Ah, o Bayer Leverkusen vai levar essa
Na semi da Europa. Europa.
Deve ser final com o inglês? Também acho.
Deve ser final, vou te falar aqui o outro.
Porque, pô, tá numa vibe que ele vai... E o Borussia vai...
Completamente invicto, né?
É, e o Borussia vai tomar na
fora. Vai tomar ataca pro Real, né? Muito mais.
Ah, mano, não vai rolar. É.
Atalanta e Marseille, outro confronto. Que tá, foi 1-1 o primeiro jogo. É, pô, dá pra ganhar, pô.
Claro! Não, favoritaço.
Favoritaço.
O Leverkusen é favorito.
Favorito.
Favoritaço. É. Meteu 2-0. Pô, o Wirtz joga pra caralho.
Joga. Mas agora, vamos jogar de outro que joga pra caralho? Porque a gente não falou. Ou melhor... Indiscutivelmente, chega o Fluminense, o melhor zagueiro do Brasil.
A gente não falou depois do anúncio, né? Mas já tinha falado antes. É. Mas vamos falar de novo.
Mas a pergunta é essa:
chega o melhor zagueiro?
Eu fui levantar essa lá na rádio, galera. Melhor zagueiro, 39 anos.
Não, ele é o melhor.
Indiscutivelmente ao Fluminense, o melhor zagueiro do Brasil.
Então, ele é o melhor zageiro da minha geração, pô, que assistiu assim.
Isso, pegar a geração. Ele, como é que ele chega PSG, agora? Então, como é que era a escola de samba mesmo? Todo mundo parte de 10, né?
Acho de 10.
E ele vai perdendo.
Isso. Exatamente.
Ou o Thiago Silva é isso.
Ou
ele chega
perdendo.
É. O Thiago Silva, ele chega como o melhor.
É.
Agora, ele vai dizer se ele vai continuar sendo o melhor ou se ele vai manter o melhor.
Acho que tem algo que pode prejudicar ele, que é a dupla de zaga. Qual vai ser a dupla de zaga
dele?
Qual vai ser a parceria
dele? Ele vai ajudar.
Eu não iria de jeito nenhum de Felipe Melo e Thiago Silva. Mas eu não iria. Não,
mas hoje zaga quarentona.
Eu não iria.
O almanac da bola manda que ele tenha um companheiro mais jovem. E que tenha qualidade também, pra acompanhar ele. Ou seja, assim, qualidade, mas um pouco mais viril. Seria o que aconteceu nos anos 90.
Disposição.
Pô, cara, se o Marlon voltasse a jogar...
Eu conversei ontem com o Tricolor que falou isso. Pô, o Marlon tem que voltar.
Mas,
claro,
mas ele é mais pesadão também.
É.
O Marlon não é tanto do combate fora da área, de correr pra cobrir lateral... Eu só tenho
o Marlon não é rápido, você fala.
Sim. É.
Não, eu acho seria que... um zagueiro mais veloz.
Eu acho que
seria o Nino, né?
Fabrício. O Nino seria perfeito.
Acho que a principal questão hoje do Thiago Silva, cara, é saber como ele vai se adaptar ao calendário do futebol brasileiro e seus compromissos e viagens malucas, e enfim. Porque qualidade é inegável. Qualidade é inegável.
Ele é o melhor zagueiro do Brasil.
Ele é o melhor.
Ele chega como o melhor agora. Se ele vai se manter como o melhor jogando aqui, ele
pode
ser
o melhor
disparado. Eu acho que quem não acha isso, pode ser que ele chegue aqui, o Ramos Rodrigues chega no São Paulo.
Mas o Ramos veio da Olympiacos.
É, não é.
Igual o Marcelo.
O Thiago vem jogando em altíssimo nível. Mas agora, eu acho que quem afirma que o Thiago Silva não chega ao Brasil como o melhor zagueiro do Brasil, a galera é porque tá com dor de cotovelo.
Ah, porque assim...
A contratação.
Não, o cara vai falar assim, não é o melhor do Brasil.
Eu acho.
Eu acho que tu já falou que ele acha que é o melhor do Brasil. Lateral esquerdo também.
Marcelo, exata, achava a mesmíssima coisa.
Então.
Mas aí ele tem que apontar, quem é o melhor que ele?
É, se é o cara que fosse achar isso, ele tem que falar, Thiago.
Não tem.
O cara tem que falar assim, eu não acho ele não.
Não.
Porque fulano tá jogando pra caralho.
Mas vamos supor
que... O Gomes não vive o melhor momento dele.
É, pior momento dele.
Exatamente.
Nós temos aqui 4 opiniões parecidas em relação a isso. Vamos lá, vamos supor...
O Fabrício é da seleção.
Vamos supor que...
O sistema defensivo do Flamengo caiu muito.
Vamos supor que a gente tivesse uma opinião diferente e achasse que o Thiago Silva não chega como o melhor zagueiro do Brasil. Pô, o Fabrício Bruno é mais zagueiro que o Thiago Silva?
Não.
É.
Mesmo se estivesse jogando mais.
Até mesmo o Gustavo Gomes, que não vive sua melhor fase no Palmeiras, não é melhor que o Thiago Silva.
Mas falando, se estivesse voando, o cara fala assim, não, mas o Gomes tá arrebentando aqui, o cara tem que chegar e tem que jogar esse nível. Eu acho que ele não é. Não tem nem esse cara pra falar. Não tem um zagueiro que tá sobrando no Brasil.
O Thiago Silva aqui, pô, é bom ele voltar pro Brasil pra ele conseguir voltar a ter glórias aqui, a ser querido por uma torcida, porque ele foi muito
massacrado
na Copa de 2014.
Seria legal ele ganhar um título.
Tem aquela questão do
choro.
Ele
tá
suspenso.
Mas ele era por causa do choro lá no Chile.
O Dante conhece os alemães. Alemães.
Alemães.
O Dante conhece os alemães.
Sim. Ele ia... O Thiago Silva, ele é muito marcado e acaba sendo também misturado com o 7-1 por causa do choro contra o Chile, né?
Então, o que mais pega ele, tanto que a gente lembra aqui do linha de passe, o pessoal falando que era o choro, que é inadmissível ficar como Chile. Só que, cara, o maluco é o melhor disparado dos últimos 10 anos no país.
Olha a carreira dele na Europa, cara. Pô, só time grande,
o que ele fez no Milan, o que ele fez no PSG, o que ele fez na própria seleção brasileira. pô, com o Tite, antes do Tite, o Brasil tinha as melhores defesas das competições.
Não, e tem uma coisa que eu acho que parece muito com o Marcelo, que aí você pode criticar a situação da Copa, de fato, mas aí eu tô falando de qualidade de futebol. O Thiago é... Tecnicamente, ele não é o zagueiro
só quebrador, ele é técnico.
Não, ele foi jogando,
ele joga com a cabeça levantada. É a escola italiana de técnico.
Não, e quando ele se consagrou na Europa como monstro, tipo, lá na Europa que ele consagrou como monstro, de futebol qualidade, lembro que por um bom tempo era o zagueiro que todo mundo falava assim: o Barcelona deseja o Thiago Silva, zagueiro de Barcelona. É. O zagueiro craque, que vai jogar. É um meio de campo.
Pra mim, ele tá ali no ele é o sucessor do Juan na seleção.
De estilo.
De estilo,
pra estilo, mim. É. E criou uma carreira até maior que a do Juan.
Sim,
inclusive.
Sim. O Juan foi
na Roma. É maior.
É que ele passa por outro. Ele joga no Milan, joga no PSG.
O Juan joga no Leverkusen.
Leverkusen. De bala aqui no Leverkusen.
Na Roma
ele é...
No caso do Thiago Silva, até se ele, por exemplo, se ele, ao invés de sair pro PSG, ele sai pro Real Madrid, tinha qualidade pra isso, né?
Sim.
Ficaria até mais por conta de conquista de Champions, que acabou conquistando com o Thiago. No auge mesmo, né?
Eu diria que o Thiago Silva criou quase uma categoria de zagueiros no mundo. Que era um zagueiro, não é um zagueiro muito alto, não é um zagueiro muito forte,
mas
é um zagueiro que dá bola de certo. É um zagueiro que participa da construção das jogadas. Completo. Tipo, é um zagueiro completo.
Não, é um presentaço pro Fluminense. Seria muito uma pessoa aqui, falando de Brasil.
Vou falar de novo. Quem fala que o Thiago Silva não é o melhor zagueiro do Brasil hoje está com dor de cotovelo na contratação do Flusão.
Sim, mas é.
Isso aí é claro.
Se o Fluminense tivesse condição de ir lá no Santos e pegar o Joaquim.
Pra formar, né?
Pra formar a dupla. Que é um maluco novo, rápido.
O Joaquim é muito bom.
Muito bom de bola.
O Joaquim é muito bom. Ele é o veloz.
Acho que o Fluminense vai pensar nisso, né? Como compor essa dupla. O Thiago chega com ônus do salário.
É.
E com certeza ele não tá.
E ele vai chegar um
pedindo o salário que ele tava ganhando no Chelsea.
E o Chelsea liberou ele um pouco antes da janela, pra ele já ir treinando com o grupo.
É. Ele vai demorar um pouquinho a jogar ainda.
Vai demorar, mas Fluminense. Ele vai chegar antes.
Mas vai ser um acréscimo pro time absurdo.
Absurdo.
Isso tenho certeza.
É o que falta, né?
É.
Ó, tem superchats aqui pra gente ler, né, cara? Primeiro o Igor Oliveira. Ah, não, esse já foi. O Vitor Sá iria deitar nessa formação do Botafogo.
Sim.
O quebrador de cama-bota.
Esse aí tá sempre aí,
esse,
né?
Esse aí tava ontem.
Esse tá sempre aí ligado, né?
Se o gol que roubaram na LDU fosse a favor do Botafogo, Cantarelli tava até agora com um discurso hipócrita sobre a arbitragem. Vão jogar a Sula.
Esse gol, o primeiro ele tá dizendo que o de calcanhar.
O árbitro argentino era amigo, né?
Não, então,
pô, era um argentino legal.
Pô, a gente não fala do VAR, cara. É inacreditável como se a gente falou da arbitragem segunda-feira, que a arbitragem do Brasil é uma das piores do mundo. A sul-americana. Puta que
pariu. Também.
É, porque assim, na minha visão, o gol foi legal.
Que é aquilo, cara?
O de calcanhar é o primeiro.
Porque assim, o primeiro jogador do Botafogo realmente só desvia na bola, o outro chuta errado. Então, se ele chuta errado...
É uma jogada nova.
Inicia um novo lance. E aí,
pra mim era gol legal.
E assim,
caralho,
ele interpretou de outra maneira. Mas, além disso, 8 minutos pra ele ir pra cabine, que era algo muito claro.
Eu dormi
claro.
Durante o processo. minha mãe entrou no quarto assim, meu filho. Eu acordei assim, vai cair da cadeira aí. Aí eu voltei, ainda tava parado. Eu falei, pô... Tô esperando voltar, o jogo não volta. Dormi aqui, pô.
Caralho.
Eu não podia dormir. Isso foi menos que eu estava narrando o jogo.
O que você falou?
Aí
você
passa a bola pro Azevedo, aí o Azevedo... Dormi. Não podia. Diego Domingues mandou também o superchat, cara, com todo respeito aos emocionados. Mas não tem como hoje rotular de melhor do Brasil se não está na seleção. Fabrício Bruno está na frente. Trago dados e fatos. Eu suspeito que o Diego seja Flamengo, eu acho.
Também acho.
O que vocês acham? Você acha que
Eu chuto que ele é Mengal, viu?
Eu acho só.
Dá pra ser Flamengo e reconhecer que ele é melhor.
Ele é melhor.
Não tô nem falando que se estar ou não, ele é melhor. É o que eu falei, chega 10-10. E ele vai perdendo ou mantendo esse nível quando ele começa a jogar. E eu nem acho, eu nem entro tudo bolo que acho que o Fabrício tá em má fase, não. Quem tá em má fase foi o sistema do Flamengo que expôs o cara. Ele acha que continua jogando a bola que ele joga.
Não, quem erra, pra mim, quem erra no gol do Palestino é o Léo Pereira.
Sim.
Tem uma lei ali que é o zagueiro não rebate bola pra frente da área.
Exatamente.
Isso aí é lei de...
goleiro, zagueiro.
É, não pode.
E é
rotista
também que não tem ninguém na cabeça da grande área, né? Não tem ninguém no rebote. Ninguém.
Mas ali, pra mim...
Até é jogador que se coloca. Até que não fica
zagueiro pra afastar, mas não dá.
Acho que o treinamento não bota alguém. Então, treinamento
não
bota.
Esse é um mandamento da zaga. Não se afaste uma bola pra frente da área. Não pode. Sim. Isso é erro.
Mas aí, por exemplo, outro erro é que não tem ninguém no rebote do...
Certo? É, mas aí a partir do erro dele.
Eu acho que o rebote é aquela coisa, jogadores em campo...
Não, o rebote é básico.
É básico também. Básico. É tipo jogar eles em campo básico. Se distribuem, fica você no rebote.
Básico. É quando a gente joga pro, se não me engano, é o Davi Luiz, né? O erro do Pitico lá na Libertadores. Tem. Não tem erro do Davi Luiz, é erro do Pitico, pô.
É, mas o Davi Luiz já tinha passado da bola. Não tô nem
pra mas pô, ali, aquilo ali é um ali, técnico por bizarro.
Mas, é um erro bizarro, mas tô dizendo. Mesmo jeito que não se faz isso... Quando o zagueiro ultrapassa a linha do meio-campo, também ele não volta pra. Não toca pra trás, já passou, ele vai pra frente, tá ligado? Enfim, isso aí é.
Tipo, mas o erro. 2021. O erro do Pitico. E o erro no gol, pra mim, é do Léo Pereira.
Sim.
Por mais que o Léo Pereira esteja jogando muito, é o Carolino e tudo mais. Vai
falhar, né?
É, agora ele afasta a bola pra frente da área. Isso é um mandamento do zagueiro. Não, mandamentos do zagueiro. Olha lá. Número 1. Lá. Não se afasta a bola pra. Ele afasta a bola pra frente da área.
Sim. O Thiago Silva faria isso.
Teve época que ele tava direto na seleção fazendo cagada.
Urso mandou superchat. E a falta do John Kennedy.
Esse urso aí.
Levado.
Irmão, o Thiago Silva é o melhor zagueiro, hein? Em notas, nas últimas 5 temporadas na Europa. Ninguém chega perto da chuteira do monstro. Titular Premier League, campeão de Champions. Não tem tanto tempo assim que ele foi campeão da Champions, jogando titular, né?
Foi
o que pegou o Palmeiras em
21.
Foi janeiro, dezembro de 21, né?
É.
O Mundial, né? Que ele ganhou o Palmeiras.
Sobre o Mengão, vocês falaram, né?
Bastante. Tipo, vocês falaram de Champions.
Cara.
Quer falar de Champions?
Então, falar também, pô, passou o Ascensão do Zubeldia também, que tem. É. Assim como o Arthur Jorge, mas. Mas só pra falar, porque...
Agora, é a camisa mais pesada do futebol da humanidade.
É o maior time do Real Madrid.
Não tem a menor
relação com a Champions.
Tem time grande, tem time gigante, mas o Real Madrid é imenso. É inacreditável,
cara.
Galáctico, né? Galáctico.
Você tá querendo dizer que o Flamengo é o Real Madrid da América do Sul?
Eu não falei nada disso.
Você fala que o Flamengo... Você usa a mesma frase pro Flamengo.
Tem time grande, tem time gigante, mas o Real Madrid é imenso.
Você fala isso sempre. Mas o
Real Madrid.
Mas a mesma frase.
Dados os contextos ali.
Tá. Sim. A gente assistiu o jogo ontem juntos. Passou a câmera no banco de reserva do Real Madrid. Isso, 1-0, Bayern de Munique. E apareceu Roselu e Brahim Dias.
Sim.
Aí a gente fala as seguintes aspas. Só falta esses dois entrarem e mudarem o jogo. O Roselu... que é um atacante horroroso, resolveu o jogo pro Real Madrid. Fez 2 gols.
É. Mas tem um maluco que a bola chegou sozinha ali, não.
Não, não chegou o Rüdiger, que fez a jogada do
segundo gol. O Vinícius do primeiro.
O Vinícius do primeiro. Mas, tipo assim...
Agora, o cara tava ali iluminado, né?
O Roselu é criticado pra... Aonde que o Roselu do Bayern de Munique ia fazer 2 gols?
Pra tanto que o Real não joga com o centroavante. Ele faz 2 caras, o Bellingham...
Entrando, o Rodrigo entrando.
Realmente. Mas, assim... O Real, ele tava amassando. A gente tava vendo lá
o Noia fazendo muitas defesas.
Que o Vinícius tava fazendo com o Kimmich.
E falhou no...
Pô, exatamente. Lembra bateu o roupa. Lembra gol, Oliver Kahn.
Fecha Oliver o gol, Kahn. O jogo inteiro chega no...
bate roupa. O Vinícius, aquele lance do Vinícius, qualquer outro goleiro é gol. A porrada cruzada, ele...
Bate na trave, só que tem a defesa dele, né?
Uma que ele defende em cheio, né?
Tem uma que ele defende em cheio.
Cruzada.
Tem uma que ele chuta cruzada também, que bate na trave, sendo que o Neuer, ele dá um toquezinho assim na bola.
Pô, o Rodrigo na falta, bota uma falta também, que ali... Porra, difícil, hein? Conta nos dedos o goleiro que ia tirar, que ia defender aquela bola. A bola tava com velocidade, com força, na gaveta ele achou. O que o Vinícius tava fazendo com o Kimmich durante o jogo inteiro também, o outro que não para, Kimmich não para, não para, não para, não para.
Tem que ser contra ele mesmo. Kimmich não é um cara legal.
Não é?
Não é um cara legal. Você
teve informações lá na Bundesliga?
Ah, sim, mas
Kimmich
tem.
Não é nada
sim,
legal.
Sim, sim,
Kimmich,
sim.
Kimmich. Então o Vinícius, ele foi pra dentro do cara certo mesmo.
Sim, sim.
Mas esse cara de otário mesmo.
Sim, sim.
Kimmich é um...
E durante o jogo ficou rolando. É. O Vinícius ficou jantando ele também no psicológico. Ele ficou
tentando colocar. Ele não gosta de jogar de lateral, só que acabou que ele tá virando lateral mesmo, direito.
Pô, e assim, vai sonhar com o Vinícius aí, pô, pesadelos.
Pesadelos. Né? Acho que todos os laterais direitos que enfrentaram o Real Madrid esse ano vão sonhar
com o Vinícius.
E dito isso, Vinícius Júnior Mano, neste momento,
é o melhor do mundo.
É, eu queria perguntar, por que a galera tem medo de falar o Vinícius é o melhor do mundo?
É
o melhor
nesse do momento, mundo, não, não é porque tem medo. Porque tem medo, uma Vinho. Competição chegando chamada Eurocopa.
Tá bom, mas.
Então, aí tá vai bom. Ter peso.
É, o Vinícius não
vai jogar.
Ele não vai ganhar o Balão Duro, que é o da France Football, porque o peso vai ser quem ganhar a Eurocopa com certeza. Não,
mas se tiver um destaque.
Agora,
né,
o Mundial
pode,
da.
Pode ganhar Euro estilo sim. Portugal. Gol do Éder na final aí.
Na Croácia.
É, não ganhou um jogo.
É Portugal.
Portugal, campeão,
é, mas Portugal tem o Cristiano, que é o nome que puxa.
É,
mas por exemplo, aquele ano ganhou a Grécia.
É, então.
Ganhou a Grécia. Caristeias lá. É não Papado sei se vai acontecer. Acho, por exemplo, todo mundo hoje em dia tá apostando.
O Vinícius
mundo...
Júnior, hoje é o melhor.
Não, jogando futebol é.
Isso é indiscutível.
Agora, infelizmente, eu tenho minhas dúvidas se ele vai ganhar até o da FIFA, sabe? Porque... jogador e treinador não vota, não vai votar no Vinícius. E quem vota são eles e parte
da imprensa. Mas os dados mostram isso.
Mas aí...
Que são o cara com mais horas...
Mas até aí...
Ele já é uns 3 anos.
Mas até aí...
Uns 3 anos ele é o líder.
Mas até aí os caras irem contra os dados não é muito...
Não, campeão, é.
O Messi ganhou sem merecer.
Se ele mete um na final da Champions, então, pô, que já fez.
Já fez.
É.
A diferença desse ano vai ser que ele levou, carregou a guarda-mata.
Eu acho ele hoje, o que eu não achava... da outra vez que ele fez o gol na final. Ele hoje ele é o melhor
do mundo.
Ele é o melhor jogador do Real Madrid.
Isso aí.
A parada é que as
que
votações...
É pra mim, nesse momento,
as votações
melhor
do melhor do mundo são políticas.
É.
Então, como ele...
Mas quem que
é
você...
É uma
quem,
coisa, quem mas é uma
que
coisa
até
que,
agora.
Que não chega muito
pra ganhar. Eu sei que o Bellingham vai ganhar. O Bellingham lá faz 9 gols na Euro e leva a Inglaterra pro título.
Você duvida que o Bellingham
vai ser campeão
hoje?
É. Da Champions e da Euro.
Você duvida que o Bellingham pode ser eleito o melhor do mundo?
Hoje?
Pô, hoje é
não, hoje seria absurdo.
Seria absurdo.
Mas absurdo.
Se a Inglaterra ganhar eu.
Não, hoje não há comparação. Não vai ter um jogador que você coloque no nível do Vini.
Eu também
hoje,
acho.
Hoje.
Apesar do Bayern ter jogado bem ontem, mas...
O Bayern vai disputar o Mundial entre os três melhores. Tu vai ver só, você não vai estar lá. Os votos vão ter muito... Vai ter muito voto no Bayern. E se ganhar euro, na FIFA eu não sei, porque... Pode ser, porque na FIFA... É o voto de todo mundo, né?
Os países todos.
Não é só ali.
Jogador estilo Neymar e Vinícius Júnior tem muito hate na Europa, cara.
Mas o Vini tem menos, não tem não?
Mas o problema da briga
com
o racismo.
Tem a questão do racismo na Espanha, mas tem a questão
que... Porque o Vinícius é um jogador diferente do Neymar. Ele é agradável. Ele não é um cara... Ele não tem aquele ranço do Neymar acumulou de cair.
Mas tem muita gente que fala que ele é provocativo nas partidas e isso faz com que ele tenha hate na Inglaterra.
Vagabundo considera a briga do racismo provocativo.
Entendeu? Não, mas.
Os caras consideram, quando falam provocativo, vota
na Espanha.
Questionar pra querer parar jogo.
Na Espanha eles usam, mas tem a questão deles usarem no campo mesmo. Quando ele grita, quando ele faz alguma coisinha, eles usam isso contra
o
Vinícius
Júnior. É uma banda de racista, xenófobo, mano. Pô, verdade é essa. Ah, o São João Vento não tinha isso, pelo menos.
É.
Ganhava, cada ano ganhava um e era pela bola.
É.
O Ronaldo arrebentava na temporada e ganhava. Aí o Zidane arrebentava na outra e ganhava.
Apesar que teve o Oi nessa
não, época. Quem jogasse bola arrebentava depois
virou um negócio as competições de seleção sempre foram
determinantes. Sim, sim, sim.
Principalmente a Copa.
Sim. Pra FIFA, principalmente.
Mas a Champions também tem um peso tão...
É, Champions, é.
Mas falando da política que é hoje em dia, o Ronaldo fenômeno...
O Ronaldo nunca foi campeão na Champions.
Ele seria... Não, sim, mas a Copa. Mas tem a Copa. Mas
é a Copa.
E tem 3 mundiais, ele teria igual o Messi. Depois virou um negócio de... Ah, se ninguém destruiu, dá pro Messi. Quem é o melhor do mundo é ele mesmo. Tem que, é igual o...
Tirar. Ele destruiu, né?
Sim, mas teve ano... O último não dá pra dar pra ele.
Não, o último ainda questionado.
E hoje nem é votado ainda.
O último não contava a Copa, pô.
É, aí é bizarro.
A última é premiação, não, tanto que ele nem foi, pô.
É.
Acho absurdo se o Vini... Assim, se o Vini... Se chegar de novo aí, 3 do Mundial, melhor do mundo, o Vini não tiver... Ah, o Vinícius entrou entre os 10. Isso é covardia, absurdo.
Não, ele pode ter a Copa América também. Ele vai jogar.
Vai jogar, mas é o peso melhor, porque o Euro é mais pesado, né?
Não, mas se ele vence, por exemplo, a Argentina, sim, campeã do mundo
na final...
Se ele
ganha a Champions e vence a Euro... Ah,
vence o Bellingham, pode ganhar os 2, então ele pode.
Tu acha que pra FIFA... Até uma final Brasil-Argentina... A FIFA que eu digo...
Não, eu acho
para
que
o prêmio
FIFA. A final Brasil-Argentina, acho que cresce a... Porque aí é
a galera que vota na FIFA e as seleções também.
A seleção campeão
mas se
do
de
mundo.
Contrapeso
é um jogo que o mundo vai ver, Brasil.
Mas se de contrapeso for... Contrapeso
uma Inglaterra
for
a Inglaterra e França
campeã,
aí.
Com Inglaterra campeã, com o Bellingham jogando bem, aí esquece.
Então,
ou até França campeã com o Mbappé.
Acho bizarro.
Não sei.
O Vinícius perder pro Bellingham,
a Eurocopa pra França não tem o mesmo peso que a Eurocopa pra Inglaterra. Eu acho, acredito eu.
Não, mas aí eu penso também que a opinião pública que vota
vai
muito tempo.
A Inglaterra é absurdo.
É absurdo.
Mas é o peso que a opinião pública vai dar, a comunidade do futebol vai dar. Ganhar um título de Eurocopa, a comunidade do futebol, ainda mais a France Football, que é o Ballon d'Or.
Só pra dizer claramente, é porque vai... o Kimmich, ele é antivacina. Então, na época, também, era né? antivacina. É.
Mas depois ele voltou atrás, mas ele tem essa porra.
É, foi antivacina.
Alguns caras, gente.
Mas ele foi um dos principais caras a lutar contra o racismo lá na Bundesliga.
Ah,
também.
É?
Djokovic também foi antivacina, né?
Foi.
Não, maior galera.
Foi. Jogava o US Open por várias temporadas. Mas isso que eu acho que, assim, o Vinícius, mano, é disparado, assim. Eu acho que o que ele tá fazendo na melhor competição, que todo mundo considera a mais difícil do mundo.
No maior clube do mundo.
É, segurar essa resposta de usar a 7.
É loucura.
Ou do Real. É um peso que, meu irmão, é bizarro.
O Vinícius Júnior é incontestavelmente hoje o melhor jogador do mundo.
E ele, não, tá
e ele vai ter a competição pela seleção brasileira, que na minha visão é o melhor jogador da seleção.
E eu te faço a seguinte
então
pergunta.
Então ele tem agora a possibilidade.
Dorival tem, o Dorival hoje tem na mão a joia que a gente tava falando aqui, o Brasil não tinha quanto tempo.
Sim. É ele,
e,
né?
E Cantarelli, a seleção brasileira hoje tem que ser moldada em cima do Vinícius Júnior ou do Neymar?
Não, hoje é do Vini.
Eu acho que ele vai cair nesse
erro. Incontestavelmente. Hoje...
Se alguém tiver que cair, vai cair o Neymar.
Tá jogando, cara.
Não tá jogando.
É. Mas tem que voltar
a jogar. Do Neymar, ele vai voltar pra seleção assim. Caralho, Neymar voltou aonde for, onde tiver. Estados Unidos,
eu acho que
Neymar
vai voltar.
E tá jogando no ano da Copa. E aí, Neymar? Tá jogando sequência de jogos. Aí é bom, Neymar. Aí o que ele vai fazer na Copa? Ter um lugarzinho pra ele no jogo, mas que não vai interferir com o Vinícius.
Vai ser titular até, eu acho que é algo, até lá vai ser discutível.
Discutível.
Porque o que ele vai estar jogando.
Não vai ser igual a Copa de 22 que o Tite quase que foi obrigado a colocar ele no time titular. Vai ser Vinícius Júnior mais 10.
Ah, mas ali nem o Tite pensava no time sem ele.
É.
Então pensava. Ele foi
pressão
popular. Não,
você tem como montar uma seleção brasileira?
Não, que tá falando...
Se não é o time incontestavelmente
Vinícius
mais...
Vinícius Júnior.
Não, aí
mas
não.
O Dorival já mostrou em dois grandes embates aí que o Brasil pode ser competitivo.
Sim.
Não pode não ser o maior time do mundo, assim, como a gente já teve.
Mano.
Mas é um time competitivo.
Eu acho safra do Brasil é boa, cara.
E que ele diz que é o melhor jogador do mundo.
O Cantarelli, ele viveu a mesma coisa que eu, mesmo sendo mais novo, né? Mas acho que ele... Não sei se ele sente isso também.
É que o Brasil era muito acima,
pra
né?
Mim,
essa geração 9-4. Até...
Não é porque vai ser no mesmo lugar, não. Mas pra mim, tem tudo pra gente ter uma história parecida com 94. Uma seleção nada de... Como foi nos outros anos que... Uma seleção que seja competitiva e vai ser decidida pelo seu brilho ali. Um ataque Rodrigo e... Rodrigo Vinícius, um Hendrick Vinícius. Os caras do time competitivo, que vai ser sério, que vai ser...
jogador decisivo na frente.
E jogador já falando que aí a Copa vai dizer.
E Copa do Mundo transforma o patamar dos jogadores. Assim, igual transformou do Romário, igual transformou do Bebeto, pode transformar do Vinícius Júnior.
Não, que aí nem explicava. O Vinícius Júnior não estar entre os cotados para a bola de ouro.
Isso desde o ano passado.
Aí, é bizarro. Aí, o Real Madrid.
Aí é invasão, na minha visão. Aí tem um aspecto...
Não, tem político-social.
Político-social.
E ele é hateado na Europa. Por conta dessa questão de jogador brasileiro que é debochado e tal, pega mal lá na Europa.
É, mas ele é mais hateado pelos outros e tá sofrendo com casos de racismo.
Não, isso é...
E os caras
hateado é uma coisa.
E os caras consideram... Considera um defeito dele bater essa tecla, querer parar um jogo.
Bem isso.
Parar o jogo e não torcedor. Olha aqui, eles acham isso absurdo. Ah, esse palhaço.
Porque eles são absurdos, né? Eles promovem o racismo mundialmente. São os europeus
aqui,
que
o Igor Julião, ele falou uma palavra foda. Assim, com todos os nossos problemas no Brasil, a sociedade tem problemas profundos, assim. A nossa sociedade teve uma mudança da minha geração pra aqui, assim, de referência. Mas o Brasil conseguiu estipular uma situação. A opinião pública grita. Hoje em dia, a gente, na maioria, tem ali ameaças minorias que falam nas redes sociais com tal, mas a maioria tá do lado dessa grita. Então, tem que parar mesmo. Não é absurdo isso. Ah, denuncia aquele cara. E lá na Europa não tem esse caminho, não existiu. Foi em Portugal,
são
as pessoas acham um absurdo. Ninguém defende o fato de um jogador lá foi... ofendido racialmente, parou o jogo, tá lá, o africano, os caras acham que absurdo isso, olha lá, que palhaçada. Eles não têm essa, não foi trabalhado com a população essa consciência de cara, isso tá errado. Tá errado, não sei se é palhaçada, e aí, amigo?
É, isso aí. Dito isso, galera.
Nossa, São Paulo, vamos falar de São Paulo.
É, a gente fala do
São Paulo. Então.
São Paulo, porque.
São Paulo diz meu dia.
O São Paulo venceu, né, mas o jogo já tá classificado, né? Na fase de...
Ele vence a vitória já no Campeonato Brasileiro, no Barradão, né? E consegue vencer também na Libertadores.
É, então, na Libertadores já tá
já
garantido.
Já venceu o Barcelona de Guayaquil fora também.
Também.
Não, é o início de trabalho. A gente já viu um São Paulo, bem no início, transmitiu o jogo entre São Paulo e Palmeiras.
Então.
do Zubeldia, que, cara, também é um treinador que, assim como o Arthur Jorge, impressiona pela rapidez de organização de um time que estava esfacelado.
E o Zubeldia tem a lance de se adaptar, né? Ele não joga daquele jeito que ele pegou o Palmeiras.
É.
Ele é um cara também que gosta do time pra cima, ele é ofensivo. Chegou a também escalar no 4-2-4 também, em jogos que ele pegou, botando Luciano, Calleri,
a questão do
abrindo os pontos. Só que contra o Palmeiras,
é mais reativo. É mais reativo.
Você tem que igualar a pancadaria ali, a pressão.
Senão... Alfinetadinha no Tite, pode? O jogo foi na altitude, beleza?
Foi contra o Cobreloa.
Mas foi no estádio do Cobreloa, se não me engano.
É. Mas tem altitude, Cobreloa? Não é no deserto, deserto do Atacama?
Não, não, Cobressal.
E o Cobreloa também não era do deserto do Atacama? Não, não.
Cobressal é no estádio.
Altitude.
É 2000 e cacetada, eu acho, se não me engano.
Achava que era...
Dá uma olhadinha.
Jogava no deserto.
Zorros del Desierto. Deixa eu ver.
Altitude.
2.400.
É.
Mesmo do Milionários, né?
É.
Mesmo parecido. Milionário, parecido.
É, quase.
Era 2.600 Milionários?
É. Quase quinto.
Não serviu de
não, quinto é 3.000 a mais, né?
Não.
Quinto é 3.600.
É 3.600, não.
Não.
Ah, não. La Paz é 3.600.
É.
La Paz é.
Quase quinto.
É.
É isso aí. Então, venceu 3-1
parceiro.
3-1. E é um grupo que é engraçado, porque são dois times muito acima. O Tadjeres é o líder do grupo.
Tem 10 São Paulo pontos. Venceu o Tadjeres também, né?
E o São Paulo tem 9 pontos. Então são duas equipes que já se classificaram, os outros dois. Barcelona do Equador, né? Tem 2 pontos e o Cobressal.
Tudo isso no meio da troca de técnico.
Sim.
O Tadjeres venceu o São Paulo na primeira rodada, por 2-1.
Ah, é que a ideia era o Carpini. Carpini. Foi aquele jogo que o Carpini.
Carpini
era o goleiro uruguaio.
Goleiro do Atlético Mineiro.
Mas não teve São Paulo e Tadjeres ainda, vai ser a última rodada.
Era o Morumbi. Foi o jogo que o Carpini teve que fazer uma escolha ali de troca ou não troca no jogador, segurar a substituição.
Eu acho que é mais um jogo que prova a boa fase do Calleri, que apesar de ter se machucado, ele tá sendo decisivo demais nessa fase do Zubeldia. Já era decisivo com o Carpini, já era decisivo com o Dorival. Tá mantendo, ele tá no
panteão. Subiu de alegria, pô.
É.
Ele tá, se emocionou.
Ele tá ali no top 3, top 5 melhores atacantes do
Nestor,
país.
Nestor,
né?
É importante a volta.
Golaço, hein, de fora da área.
Do Nestor. Volta Nestor, que ficou muito
tempo machucado. Ficou muito nosso Nestor.
Pô, a gente começou com ele aqui no Charro.
A gente começou com ele na semana seguinte do título, sim, né?
E
ele só tá voltando agora, mano.
É.
Cara, e com a pancada de fora. Mas, pô,
sabe o que me pega mais nesse time do São Paulo? É o Alisson, cara. O Alisson virou um volante.
Mano, virou
o
Dorival que virou.
Excelente
virou
volante.
Um volante. É. Ele é um dos melhores. É um dos jogadores que mais se entrega na partida.
É, ele tem qualidade.
É bizarro.
Então ele é um cara que faz a transição.
Quem era pontinha.
Quem lembra
pontinha,
dele do Vasco, no Grêmio, no Cruzeiro? É. Ele era um ponta.
Ofensivo.
Pra fazer salseiro ali na partida.
É.
O cara virou um volante. Ele muitas vezes.
Não, ele não virou um volante. Virou
um primeiro.
Excelente volante.
Mérito do Dorival.
Papai do Dorival.
Achou a posição do cara.
E tem uma outra situação que a gente tem que falar, porque
o Luiz Gustavo não joga. Então
é doidão.
O Luiz Gustavo não tem condição assim de manter partida.
Um dos melhores zagueiros do Brasil, sem dúvida nenhuma, é o Arboleda.
Arboleda. Mantém o nível muito tempo.
Tecnicamente,
né?
Ele é muito bom.
Então, rebatedor dos melhores. O time quer ficar botando bola na área, vai se estrepar com o São Paulo.
Se eu não me
engano, todas.
Ele não vai ser mais convocado. Pela seleção do Equador.
Problemas.
Daqui a pouco pega a notícia aí.
Mas é porque ele
levou
é
uma molecada na dele.
Tu lembra?
Ele é
pior que as férias, ele tirou a camisa do Palmeiras, né?
Tem uns 3 anos isso, mas foi dessa porra.
É, mas
no meio fio, assim, pra casa do Palmeiras.
Não, um amigo me deu, eu tirei a foto. Puto, joga no São Paulo, irmão.
Mas agora, bola, zagueiro, jogando.
Arbolando.
Não, e a dupla de zagueiro do São Paulo é boa, com o Alan Franco também, pô, bom zagueiro.
Eu uso 3 às vezes, né?
Com o Arboleda do São Paulo é flagrado em boate e ironiza. Federação do Equador se pronuncia. Zagueiro esteve com outros dois atletas em boate nos Estados Unidos durante data FIFA e alega período de folga. Federação diz que postura não combina com os valores da entidade.
Disse boate aí, né?
Tava de folga,
e acho que ele levou uma mulher cara do Equador.
De dois jogadores.
Pô, tava de
ao lado
folga,
do meio-campista.
Mas isso foi bom pro São Paulo.
Ao lado do
meio. Ele pode não estar na Copa América.
Ao lado do meio-campista, Kendry Paz, de 16 anos.
É o moleque Paz,
Mostrou a vida pro moleque, pô.
E do atacante Gonzalo Plata, ambos da seleção.
Tipo, tio, assim, vamos lá, garoto.
Vamos lá, tá na hora já.
Vai ganhar a fortuna, garoto.
Vamos gastar uns euros. Mais libras.
Tava nos Estados Unidos,
né? As imagens foram divulgadas pela página equatoriana La Data e mostram o defensor do tricolor exibindo dinheiro e dançando ao lado de uma mulher. Segunda publicação. Segunda publicação, o episódio aconteceu um dia antes do amistoso do Equador diante da Itália, que perdeu por 2-0.
Aí fica em segundo plano. Amistoso.
Então, mas pro São Paulo, esse fato.
Calma, que tem mais. Arboleda em suas redes sociais. Tem um mês essa notícia.
Arboleda
em suas redes sociais chegou a se pronunciar sobre o caso, ironizando as críticas a ele após a divulgação do vídeo. Abre aspas para as Arboleda.
Lá vem.
A partir de agora, nos meus dias de folga, vou começar a ler a Bíblia, porque nem sequer posso me divertir.
Deixa o homem, irmão. Porra, Arboleda, ele gosta de viver. Folga. Né? É um cara apaixonado por viver. Bem, né?
Era véspera de Equador e Itália.
Tava soltando, né? Ele titulado.
Eu gostei do incompatível com os valores da entidade.
Ele leva o Kendry Paes, que é um jogador do Del Valle.
Tem 16 anos.
Que já tá vendido, né, pra Inglaterra. O Chelsea, é. Já teve um encontro, né, dele. Não teve um encontro dele com... O Hendrick em algum momento aí.
Ele joga no Palmeiras.
Joga no Palmeiras e o Del Valle.
Porque o Palmeiras virou.
Ele meteu
o
gol, não meteu?
Ele meteu.
Meteu o gol.
E o Arboleda levou o Kendry Paes pra esse lugar aí, onde ele chantava dinheiro, irmão. E apareceu ao lado de uma mulher.
Lembrando, falou, garoto, velho.
Segundo uma cabra, ele é de idade.
Lembrando que o boate deve ter sido pra mais de 18 anos. É. O menino tem 16.
Não, deve não. Deixa isso pra lá.
Não, os Estados Unidos é 21. Estados Unidos é 21.
Ah, 16, pertinho.
Mas aí o cara é uma estrela, né? Já é do
pro
Chelsea.
Pro São Paulo, dito isso, né? Com essa notícia, pro São Paulo é bom, porque o Arboleda... Segundo a notícia que eu tinha lido, ele não vai pra Copa América. O Equador não quer mais convocar o Arboleda. Ele fica no São Paulo durante o período da Copa América. Em 9 rodadas, aí não vai ter.
E aí
problema.
O Equador vai ter
uma seleção hoje forte,
começar
mano.
Aí, Betão.
Sim.
Aí, Betão. Começar.
É que melhor. Assim, a gente é referência nisso. A Argentina também. O Equador, mas assim. É, o Uruguai. Mas o Equador. É, em relação a Colômbia, Venezuela, Bolívia, fez um trabalho assim e se desgarrou na base.
Sim.
Investe na base.
Se a moda pega, vai ter clube do futebol brasileiro querendo
que o jogador faça uma graça, né?
Mas tecnicamente.
Jogadores pra
cá. A gente falou Thiago Silva, o melhor do Brasil. E o Arboleda?
Um, dois.
Ele tá ali, né?
Tá ali. Primeira prateleira.
Primeira prateleira.
E se mantém há muito tempo jogando bem no São Paulo.
É, acaba.
É que o São Paulo às vezes não ajuda, né?
Sendo ofuscado por dois fatores. Um, o São Paulo não ajudando, 1 milhão de trocas de treinadores, enfim. E outra, pelos comportamentos também, que às vezes dá uma...
Dá
uma
cola também um selo de...
Selo de...
Um perigo. É porque assim, perigo, o Arboleda joga no São Paulo há um tempão.
Isso.
Já poderia ter saído daqui. Ele já tá no São Paulo desde que ele tem uma idade pra
ele podia
sair.
Ter uma carreira igual a do Mina, por exemplo.
Sim. É. Acho que esse histórico dele ser um maluco meio fio desencapado, meio assim,
não chega legal. Não. E também ele já foi multado, acho que pelo São Paulo,
alguma legal.
Porque assim, isso aí é uma coisa que, vendo documentário, todo mundo aqui é meio parecido, vai buscar, não só da sua época ou de outras histórias, vendo matérias sobre base, sobre isso. Mano, jogador... Daqui do nosso continente. O Tim Victor não fala muito disso. Os caras são mapeados.
Tim Victor e no Charlie, hein?
Pô, seria uma bate-papo foda. É, esses caras que se destacam nos seus países sul-americanos, eles já são mapeados pelos olheiros dos principais times europeus desde que ele tá disputando o primeiro sub-15 ali de seleção.
14, 15 anos.
Aí então o cara tem ali na mão tudo. Então a gente muitas vezes fala assim, porra, Arboleda, né? Tá no São Paulo. O Arboleda tá no São Paulo desde que? Desde os 23, mais ou menos. Pô, não chegou nunca. E o cara joga bola, é intenso, é grande, é forte.
Ele é muito intenso.
Ah, beleza.
Dentro e fora de campo.
Ah, beleza. O Arboleda não chegou nunca. Não tem nível pra ser o cara pra Madrid, Barcelona, mas. Pra jogar em ligas importantes, sim.
Sim.
E não chega. Tu fala, pô, não chega. Porque o vagabundo tem histórico desde cedo, os jogadores todos. O Vinícius chega.
E aí? Mundo,
pô, o Real pagou 45 milhões do Vinícius. Mano, ele tinha 16.
É.
Vagabundo tinha a ficha corrida do Vinícius desde que ele jogou o primeiro. Tornei pelo Flamengo. Esse
São Paulo
aí.
Tem o segundo melhor ataque do Campeonato Brasileiro, tá? Venceu mais uma agora por 3-1 na altitude.
É, mas também é um time curto. Porque a gente mesmo lembrou aqui das primeiras rodadas do Brasileiro. Era caos no São Paulo, né?
É.
Perdeu pro Flamengo, tinha perdido pro Fortaleza.
Caiu o Carpinho.
Meu Deus! Aí agora é nos últimos três jogos.
Então, informação, os últimos três resultados do São Paulo foram 3-1.
Perdão, o São Paulo tem o terceiro melhor ataque brasileiro.
Ele empatou com o São
Paulo. Ganhou
do Águia de Marabá.
Pra Copa do Brasil, né?
Ganhou do Vitória de 3-1 e gol do
Cobreiração. Já com o Zubeu Dia.
Tudo com o Zubeu Dia.
É, então. É, o recorte é até menor do que do Arthur.
É nóis.
Mas é um impacto, o maior recorte é o do Milito. 10 jogos, já 11 jogos.
E talvez é o maior impacto. O Zubeldía que está invicto ainda. Ah, não, perdão, na Libertadores? Não.
Não, invicto.
Não, tá invicto. O Zubeldía é desses três. Ah, Milito,
Zubeldía, Alegria.
Ele é o menor recorte, mas também, assim como esses três, mostrou o seu trabalho logo nos primeiros jogos.
Sim.
É. Como mais ou menos o Diniz, quando voltou pro Fluminense.
Acho que cada um guardando suas...
É, o estilo
sua,
é...
Sua característica, né? É. O Arthur Jorge é mais ofensivo, o Gabriel Milito é mais intenso, né?
Mais variado, né?
O Zubeldía, ele é mais, assim, do meio estilo Klopp, né? De, tipo assim, chama pra depois atacar.
Sim,
chama
é.
Pra
depois fechar o espaço.
Mas né? É um time ofensivo,
cara, São atual Paulo. Campeão...
Sim, faz bastante gol, mas...
Atual campeão da Sul-Americana com o LDU.
O Botafogo.
É. Ele é o atual campeão. Acho que na Recopa, quando jogou com o Flu, já tinha saído.
Já tinha saído, ele não renovou. A questão
que ele alegou interferência no trabalho.
Sim. É. Tanto que o técnico que foi treinar na Recopa, ele não podia nem ficar no banco.
Não,
ele não
e o da Libertadores
também. Tava lá o espanhol. É. Ele não tem ainda licença.
Ele não tem licença.
Então, assim...
Excelente treinador, acertou o São Paulo.
É, três treinadores que a gente destacou aí, que estão...
Gringos.
Gringos, fazendo aqui. Aquela situação
também. Eu acho que o São Paulo tem problema de elenco.
Eu acho. Desequilibrado.
Né? Tem nomes na frente.
É, o Galoppo que veio com uma contratação forte, virou banco, não mal joga direito.
É, porque o Galoppo tava muito bem, até que teve uma grave lesão.
É, o Calleri não consegue ter uma sequência de jogos, e ele falou isso, né? Agora ele sai machucado.
Mas eu não consigo ter sequência.
Mas na frente, mal bem, o São Paulo consegue ter opções, né?
É, só que o São Paulo conseguiu. O Calleri arrumou um bom centroavante, que é o André Silva.
O André...
Que ele sempre entra bem no jogo.
E aí o Vasco, né?
Isso aí não acredita.
No meio campo ele tem que usar a base, bastante a base, né? Mas tem lá o Pablo Maia.
Sim.
Que acho que é referência.
Nestor tá voltando.
Nestor tá voltando, vai ser um grande atleta. Aí o Michel Araújo.
O Lucas Moura tá fora, que tá machucado. O Elton Rato tá fora, que tá machucado.
Isso aí. São uma baixa no elenco.
Pablo Maia, o Rames não joga.
Aqui, ó. O Elton saiu. O Elton joga lá
atrás. No início do ano, ó.
E o Vinícius neste dia.
O Elton não estava ainda.
Sim, no início do ano era o Elton titular, Pablo Maia titular, o Elton Rato titular, o Lucas Moura titular e Rafinha titular. Cinco titulares estão fora. Na melhor fase do time no ano.
São jogadores diferentes do elenco.
São cinco desfalques.
Isso também.
E o Zubeldía soube ser.
Eu falei, tem um grande problema de elenco? Não tem um grande problema de elenco.
Esses caras voltando,
tem uns caras ali acima e
o São Paulo tem uma base.
É, o problema
que
é ter o elenco disponível, né?
É,
só que
cada assim, não adianta você ter o elenco também, por exemplo, um elenco bom, como tem essas peças do São Paulo, e aí você, por exemplo, não pode contar com boa parte desse elenco um terço do ano, tá ligado? Lógico que baixas e. Existem baixas e baixas.
Eles estão voltando agora, então vai ser uma boa, porque aí perderam uma parte da temporada que hoje todo mundo quer descartar. A boa é agora, então eles estão voltando numa hora importante.
E Betão, é mais um técnico que chega com desfalques e se resolve.
Se vira com o que
se
tem.
Se vira. Não reclama, fala assim: é isso que a gente tem, vamos embora. Tá igual o Arthur Jorge.
É isso aí.
Sim.
Dito isso.
Sim.
Um salve pra galera, ó, 1000 likes na nossa live. Valeu, galera, boa. Tamo junto. Temos um pequeno problema de iluminação, acho que será corrigido nas
exatamente. Horas. Chegou uma nuvem aqui e se instalou.
Você já viu bola na fogueira?
Ficou tipo isso.
Olha esse frame aqui, não parece?
Cadê?
Vai falar assim, Enzo Grisalho.
Não parece?
Parece.
Bola na fogueira.
Tinha pegado Enzo Grisalho. Olha você ali.
Bola na fogueira.
Na dividida,
você
entra ou tira o pé?
Eu tiro o pé.
Enzo Grisalho. Se a agência de viagem for a Rolling Tour, você está aberto a viajar?
Dependendo do local, sempre.
Era por aí, né? Sempre, dependendo do personagem, eles iam aí fazer aquela pergunta, tipo...
Pesada, já.
Tipo, alguma coisa...
Eu lembro bem da situação. Você tá querendo falar...
Aí o cara fica ali...
Como é que o cara fica? Raspa a cabeça não pode, raspa a cabeça.
Lembra, né?
Dito isso!
É muito bom, referência.
Tchau, amanhã estamos de volta.
Né? Charla de quinta e depois tem...
Fazer react da convocação.
Charla de quinta e depois tem Nelson Patola.
Nelson Patola. Tá que horas o Nelson?
1:30.
Não sabemos.
Fluminense joga hoje.
Isso.
E Palmeiras também joga hoje.
Sim.
E temos um jogo sábado, né? Esqueceu, olha lá.
Sábado temos Corinthians e Flamengo no Premier.
Flamengo e Corinthians.
Flamengo e Corinthians. Belezinha?
Aonde que vai ter Flamengo e Corinthians?
No Premier.
Oi?
Tchau.